Agora iríamos passar então à apresentação de duas situações concretas, portanto casos práticos de boas práticas, em que teremos a apresentação de dois projetos, concretamente em relação ao projeto Fénix e ao projeto Turma Mais, em que teremos duas diretoras das escolas onde estes projetos estão a ser implementados e que nos irão dar conta precisamente do que é o projeto, do que seria a partir daquilo que estavam os objetivos definidos e aquilo que efetivamente em que se estão a concretizar, porque passa muito, sempre que temos professores a encontrarem-se a debater a educação, é de extrema importância ver o que é aquilo que efetivamente está desenhado no papel e quando se passa para a prática, em que é que efetivamente se vai efetivar e concretizar em termos de aprendizagens, as dificuldades e os sucessos que vão sendo atingidos por esses projetos em implementação. Assim, daria para já a palavra à Sra. Professora Manuela Ferreira, tanto que vem precisamente da Escola Professor João Meira em Guimarães e que nos vai falar sobre o projeto Fénix.
Começo por agradecer o convite que foi endereçado ao Agrupamento de Escolas Professor João de Meira para estar nesta apresentação. E vou passar para a apresentação em PowerPoint. Não versa apenas sobre a participação deste agrupamento no projeto Mais Sucesso Escolar. A orientação que recebi foi a de dar uma ideia geral sobre as práticas da escola e depois realmente focalizo também esse projeto. Vou começar então por fazer uma pequena caracterização do agrupamento de escolas Professor João de Meira em Guimarães para contextualizar a assistência. Nós somos um agrupamento constituído por três escolas, temos uma turma de pré-escolar em São Roque, a escola de primeiro ciclo e jardim de infância de São Roque, temos uma escola de primeiro ciclo é EB1 Oliveira do Castelo, com 300 alunos, anterior com 96, e é EB23 João de Meira, escola sede, com 843 alunos, com 36 turmas, temos 3 turmas com cursos de educação e formação e temos uma turma do programa integrado de educação e formação que é constituída por alunos que são alunos que se encontram em abandono, não propriamente alunos que saíram da nossa escola, mas alunos do concelho de Guimarães, que se encontram em abandono, em risco de marginalidade e de criminalidade às vezes. Portanto, temos este projeto também a funcionar na escola. A escola tem um total de alunos, o agrupamento de 1.244 alunos. A escola é, sobretudo a escola sede, está inserida num meio urbano, de centro de cidade, muito embora apanhe alguns alunos de zonas mais periféricas. O nosso projeto educativo tem como lema Saber Crescer para a Vida. Temos aqui um pequeno excerto, enfim, que diz algo sobre os princípios do nosso projeto. O saber como um longo caminho a percorrer, repleto de obstáculos a ultrapassar, com esforço e persistência, através do qual o aluno se assume como o centro de todo o processo de aprendizagem, progredindo assim para um pleno desenvolvimento intelectual e pessoal. O nosso projeto educativo, que foi construído com a participação alargada da comunidade, professores, alunos, funcionários, pais e outras entidades, tem 4 áreas de intervenção. A ação educativa, as relações interpessoais, saúde e sustentabilidade e comunidade. Para cada uma destas áreas nós definimos as metas, sendo da ação educativa a promoção de boas práticas do ensino e aprendizagem, nas quais definimos submetas, reforçar a articulação, melhorar as literacias, inovar e diversificar práticas em contexto de sala de aula. Portanto, este projeto está desde o início, está em vigor desde o ano anterior e tem muito em vista o contexto de sala de aula. Ainda na ação educativa, a melhoria dos índices de sucesso e propomos manter a taxa de insucesso abaixo de 5 pontos percentuais, manter a taxa de abandono abaixo de 0,5 pontos percentuais, ela neste momento é completamente residual, a taxa de abandono. No ano passado tivemos apenas um aluno em abandono, muito embora pensemos que ele se ausentou do país, mas são aquelas situações que não ficam bem definidas. Atingir os 60% de níveis 4 e 5 e, portanto, temos aqui uma meta a apontar para a qualidade do sucesso. Temos ainda na ação educativa como meta a promoção de ofertas educativas diversificadas, portanto manter as ofertas de cursos de educação, formação e educação de adultos, que efetivamente este ano não temos nenhuma turma de educação de adultos, tivemos já em anos anteriores, aumentar o número de alunos que frequentam as atividades extracurriculares e desporto escolar. Relativamente às relações interpessoais, entendemos que esta é uma meta que pode parecer de menos importância, mas é provavelmente central esta área de intervenção, uma vez que as boas relações interpessoais, entendemos nós, são a grande alavanca para o bem-estar da escola, para a motivação para o trabalho, quer de docentes, quer de alunos, de funcionários e o entendimento também, o envolvimento dos encarregados de educação. Relativamente às relações interpessoais, temos ainda como meta melhorar a qualidade comportamental dos alunos, aumentando o número de turmas com comportamento satisfatório ou bastante satisfatório. Relativamente a isto, têm sido tomadas medidas, quer ao nível da elaboração das turmas, quer ao nível depois da intervenção, ao nível das questões de indisciplina. Relativamente à área de intervenção, saúde e sustentabilidade, temos como meta promover hábitos de vida saudáveis, aumentar em 5% o consumo de pão, laticínios e fruta no lar dos alunos, isto porque é uma parte mensurável desta meta, embora nós tenhamos o projeto de educação para a saúde, que talvez não seja mensurável em todas as áreas, é também uma questão interessante, aquilo que se pode medir e o que não se pode medir daquilo que se faz numa escola, mas temos também, é muito interessante esta meta, porque nós atribuímos prémios às turmas que conseguem consumir mais estes produtos em detrimento de outros menos saudáveis. E propusemos ainda conquistar o galardão Ecoescola, que foi já atingido este objetivo, porque o ano passado já nos tornamos uma Ecoescola, ou melhor, três Ecoescolas, porque cada uma das escolas do agrupamento ganhou realmente o galardão. Pretendemos agora manter, como é óbvio. Relativamente à área de intervenção da comunidade, pretendemos desenvolver projetos no âmbito de Guimarães Capital Europeia 2012, e estreitar a ligação da escola com a comunidade local, mantendo ou aumentando o número de parcerias e protocolos, que são imensos, e promover a divulgação de atividades e eventos do agrupamento. Vou agora fazer uma descrição relativamente à oferta educativa curricular, e aqui começam um pouco as opções organizacionais da escola. Nós, portanto, no primeiro ciclo temos as áreas disciplinares comuns, como todos, e temos o projeto, acima de tudo, projeto de educação para a saúde, está aqui um parênteses com reuniões de preparação e acompanhamento da coordenadora de projeto, portanto há um grande trabalho de retaguarda àquilo que é a implementação do projeto em sala de aula, uma vez que temos uma coordenadora com formação ao nível de mestrado nesta área. Relativamente ao segundo ciclo, temos também as disciplinas comuns, e no quinto ano, eu vou agora falar de algo porque penso que, enfim, não teria que trazer aqui apenas aquilo que é o cenário da escola ao longo deste ano letivo, e portanto estão aqui opções que foram já ao longo dos anos anteriores da nossa escola, em termos de matriz curricular, que, se estão lembrados, o ano passado foi alterada. Portanto, há aqui algumas coisas que depois eu explico mais adiante, que neste momento não estão já em prática. Mas, portanto, daqueles tempos de 45 minutos de escolha da escola, para o quinto ano nós escolhemos uma atribuir 45 minutos de oficina de escrita, para o sexto atividades de compensação da matemática, e depois tínhamos no estudo acompanhado, continuamos a ter neste caso, lecionado por dois professores de áreas curriculares distintas, ciências e letras, sendo um deles o diretor de turma, a fim de tornar a relação do diretor de turma com os alunos mais estreita. Relativamente à área de projeto, tínhamos a educação para a saúde com reuniões semanais também de preparação com a coordenadora. Portanto, temos o projeto de educação para a saúde transversal a todos os ciclos. Temos no terceiro ciclo uma oferta na língua estrangeira 2 de francês, espanhol e alemão, sendo que efetivamente o alemão não temos turmas a funcionar com a opção de alemão porque a escolha nunca chega para formar uma turma. Entretanto, há um funcionamento do clube de línguas em que os alunos trabalham as várias línguas e vou também mais à frente pegar nesse assunto. Relativamente ao sétimo ano, nós escolhemos, quando tínhamos hipótese de fazer uma oficina de história local, que era um pouco o conseguir trazer para o currículo de história um pouco da cultura e do espólio cultural e histórico de Guimarães. No oitavo ano, oficina de língua inglesa. E em termos de oferta artística, que tem a educação tecnológica como área fixa, nós oferecíamos ainda, num regime semestral e de desmembramento da turma, a oficina de teatro ou música. Portanto, temos uma maior escolha na oficina de teatro, que está ligada sobretudo aos docentes da língua portuguesa, com o sentido de desenvolver competências no domínio da oralidade, da postura e da capacidade dos alunos terem, conseguirem apresentar-se e apresentar, contextualizar e adequar, definir o seu discurso nos vários contextos. A área de projeto com educação para a saúde também no terceiro ciclo. A partir de 2011-2012, algumas daquelas opções deixaram de ser possíveis e nós trabalhamos para o sétimo ano as atividades de desenvolvimento de literacias, a pesquisa de apoio às diferentes disciplinas e alteramos a educação para a saúde para a formação cívica. Falou-se aqui um pouco de autonomia, enfim, o que vinha no despacho orientava mais para a atribuição de 45 minutos para a língua portuguesa ou a matemática. Nós fomos um bocadinho indisciplinados, talvez, mas de qualquer forma, subjacente a atividades de desenvolvimento de literacias e de pesquisa de apoio às diferentes disciplinas, estão também saberes dessas disciplinas. Relativamente a outros cursos, temos em funcionamento uma turma de serviço de bar, empregado de mesa, é já a segunda turma, saiu o ano passado uma já formada, instalação e operação de sistemas informáticos e uma outra turma, tipo 3, instalação e operação de sistemas informáticos. Da educação de adultos, tivemos já turmas de básico e secundário, terminaram os cursos o ano passado e, entretanto, não foram iniciados outros. Relativamente ao programa de integração, educação e formação, temos certificação de 6º e de 9º anos. Este programa é levado a cabo com a parceria da Associação para o Desenvolvimento Local e portanto, funciona num regime de paralelismo com a escola. Os alunos não frequentam o curso nas instalações da escola, mas nas instalações desta instituição, a ADCL, sendo que, entretanto, estão ligados ao projeto e há atividades para os trazer também à escola. Temos com esta parceria a possibilidade de maior acompanhamento em termos de técnicos de psicologia e de assistência social, etc. Relativamente à oferta de enriquecimento curricular, no primeiro ciclo, nos primeiros e segundos anos, nós temos o inglês, a educação física, a expressão dramática, que, como já vimos, é também a opção no terceiro ciclo e para a qual temos também um clube de teatro. Entendemos esta área muito importante no desenvolvimento de competências, sobretudo da oralidade dos alunos. Temos ainda o apoio ao estudo e neste apoio ao estudo nós definimos que um tempo semanal é para atividade de xadrez, com o sentido de desenvolver o raciocínio e, sobretudo, a capacidade de concentração. A escola tem também uma grande tradição no xadrez, como vamos ver mais adiante. No terceiros e quartos anos, estas duas repetem-se e temos depois uma atividade de educação musical e, novamente, no apoio ao estudo, um tempo semanal de xadrez. Portanto, todos os alunos do primeiro ciclo têm, na sua, todas as semanas, 45 minutos de xadrez. Relativamente ainda à oferta de enriquecimento curricular, temos muitos outros projetos, clubes e atividades desenvolvidas que, para as quais tentamos sempre conseguir parcerias que nos ajudam e que tornam mais enriquecedoras as atividades. Não trago uma lista porque seria demasiado cansativa, de maneira que trago apenas algumas fotografias e posso mencionar algumas. Queria ver se é aqui esta. Esta imagem e esta também de um clube de jardinagem em que os alunos na primeira e terceiro ciclo aqui, talvez do segundo, estão ali a fazer compostagem, aqui a plantar uma árvore. Este clube de jardinagem com o qual temos a parceria da Câmara para nos ajudar na questão dos terrenos. Esteve ligado a este clube também um projeto muito interessante que se chama o... a influência de um jardim de aromas na redução do consumo diário de sal, portanto ligado à parte das ciências, e em que os alunos, ou alguns alunos, fizeram a plantação de ervas aromáticas com o sentido de substituir pelo uso do sal, e foi feito isto em parceria com o Centro de Excelência Europeu para as doenças cardiovasculares e hipertensão, e portanto foi mesmo feita pesquisa com análises clínicas destes meninos para saber se realmente quem está ligado ao jardim de aromas tem melhor, há mais efeito no consumo de sal do que naqueles que apenas tiveram as aulas em que aprenderam, mas não lidaram materialmente com as ervas aromáticas. Temos aqui uma fotografia com os nossos alunos do clube de teatro, aqui o clube de robótica, uma imagem do clube de línguas e do clube europeu. Sobre o clube de línguas gostaria também de dizer, e estou apenas a tentar destacar um pouco aquilo que me parece, enfim, um pouco diferente, que é aqui esta situação de um aluno que está na Universidade do Minho a receber um diploma. Nós, com uma parceria que conseguimos, ou, aliás, duas parcerias com o clube de línguas, fizemos... um protocolo com a Aliança Française em Guimarães e com a Universidade do Minho em Braga, com a parte com o Departamento de Línguas. E os nossos alunos aprendem as línguas na nossa escola, nas disciplinas e no Clube de Línguas, e depois propõem-se a exame para uma certificação e ficam com um certificado internacional. A própria Aliança desloca-se à nossa escola, a Universidade do Minho também, eles fazem lá os exames. Temos muitos alunos certificados, é uma situação interessante. Os alunos que optam, por exemplo, no terceiro ciclo, eles já têm inglês, depois optam por francês, mas no clube acabam por aprender também um pouco de espanhol e depois conseguem fazer uma certificação através da universidade. Temos, entretanto, aqui a campanha das tampinhas, que entra num projeto diferenciado ligado à educação especial e em que nós conseguimos angariar fundos para a atribuição de cadeiras de rodas e de próteses a alunos com necessidades e deficiência. Relativamente ao desporto escolar, somos uma escola com muita atividade de desporto escolar. Somos escola de referência na modalidade de BTT, de canoagem e de xadrez. Temos vários alunos que, como já falei do xadrez, nós temos todos os alunos com esta atividade ao nível de sala de aula, mas entretanto depois temos aqueles que querem realmente continuar, pertencem ao clube e ao desporto escolar. Temos muitos alunos premiados a nível distrital e nacional. Temos até agora a Galiza a entrar também nos torneios que nós organizamos. Muitas outras modalidades haveria a falar, temos aqui o ténis de mesa, mas, enfim, para 20 minutos não podemos dizer tudo sobre a escola. Para além dos projetos e clubes que funcionam, temos ainda o plano anual de atividades, onde procuramos, acima de tudo, fazer atividades e tornar a escola um pouco mais aberta, promover também a articulação. Temos aqui fotografias do dia do agrupamento, que celebramos e no qual entregamos prémios, que foram também discutidos e aprovados na escola, o prémio de excelência para aqueles que estão realmente no patamar máximo em todas as disciplinas, mas criamos um prémio de mérito de auto-superação que visa estimular os alunos com notas menos altas e, portanto, aqueles que conseguem superar do ano anterior a sua média em um ponto percentual e meio, ficam no quadro de mérito de auto-superação, entre outros prémios. Nós costumamos fazer jornadas culturais e nestas jornadas culturais, por exemplo, temos aqui uma imagem que é de uma atividade que fazemos já há vários anos, de laboratório aberto, em que os professores e os alunos do terceiro ciclo das ciências e da físico-química recebem os alunos do primeiro ciclo e eles assistem e participam na realização de experiências como incentivo às ciências experimentais. Temos aqui também ligado à comunidade os bordados de Guimarães que promovemos nas atividades da EVT e extracurriculares. Aqui a elaboração é uma mesa de elaboração de cantarinhas de Guimarães, mas com papel de desperdício. Portanto, várias atividades que são desenvolvidas são também promovidas, divulgadas nestes dias de jornadas culturais que normalmente definimos no início do ano. Relativamente aos projetos, temos vindo a melhorar, penso eu, a nossa reflexão sobre as práticas e a articulação dos projetos com os saberes das diferentes disciplinas e como é que eles funcionam ao nível da sala de aula. Todos os projetos, clubes, estão obviamente ligados aos saberes das disciplinas, mas temos, entretanto, se calhar algum caminho ainda a fazer para articular isto tudo melhor, e temos, entretanto, alguns projetos têm vindo a ser direcionados para o contexto da sala de aula, sendo que alguns têm já de à nascença o seu enfoque na sala de aula, como é o caso do Plano Nacional de Leitura, do Plano da Matemática e do Projeto Mais Sucesso Escolar. É sobre este que eu vou agora debruçar-me um bocadinho, não sei se estou a ser demasiado longa. Então, no limite, bom, nós estamos na tipologia das escolas híbridas, eu vou pedir mais 5 minutos, senão não consigo acabar. É uma escola com uma grande heterogeneidade, com alunos com médias muito altas, mas com algumas franjas de alunos com diversos problemas e ao nível social e familiar e também que se reflete no seu aproveitamento. Para este projeto temos a contratualização de metas, que é sempre a melhoria de resultados. Tivemos ao longo de 3 anos, dos 3 anos, este ano também em funcionamento, a contratualização sempre de melhoria de resultados para uma melhoria global, mas contratualizamos as disciplinas de língua portuguesa, aqui o LPO, matemática, incluímos no primeiro ano uma turma de sexto, mas depois passamos as do oitavo para o nono, os do nono saíram e agora estão contratualizados os sétimos anos. Com este projeto nós conseguimos um crédito horário alargado, pelo que temos professores que prestam nestas disciplinas apoio ao professor titular da turma, ou em formato de desdobramento, portanto uma metade da turma está separadamente a desenvolver atividades numa das aulas semanais, depois tornam a juntar-se, ou através de assessorias e que funcionam com os dois professores dentro da sala de aula. Este projeto tende, eu não vou estar a ler isto tudo, mas pretende-se que haja, que apesar de ser contratualizado com duas disciplinas, seja transversal a todas as disciplinas do Conselho de Turma e visa, sobretudo, a focalização na articulação entre todos esses elementos, desenvolvimento de competências dos alunos, partilha de materiais, instrumentos, articulação de trabalho, reformulação de estratégias, envolvimento dos pais. Com enfoque e com as práticas em termos de contexto de sala de aula, penso que no nosso caso o projeto, aquilo que trouxe de mais, que mais nos faz refletir é a tentativa de mudar, alterar um pouco práticas mais tradicionais, mais cristalizadas, com práticas mais inovadoras, ou pelo menos promover uma discussão sobre isso. A iniciativa é a autonomia dos alunos, a aplicação de tarefas, a reflexão sobre o questionamento do erro é uma prática que veio surpreender bastante, quer da parte do professor, quer da parte dos alunos, portanto não apenas dizer que está errado, perceber porque é que se cometeu aquele erro, a explicitação dos processos, o como se faz, em vez de dizer faz, eu dou o exemplo de uma composição em língua portuguesa, em vez de dizer que escreve sobre o tema, diz como é que se escreve sobre o tema, isto é um exemplo muito redutor, mas apenas para... referir, dar como exemplo. Temos ainda o trabalho colaborativo entre professores e a avaliação. O impacto, entendemos, vou passar isto também um pouco mais depressa, que temos um impacto muito significativo ao nível da reflexão, sobretudo de práticas da partilha e da reflexão conjunta entre professores e alunos. Temos outros projetos direcionados neste momento para a sala de aula, não vou poder alongar-me sobre eles. Direcionamos também a formação interna para essa discussão e reflexão sobre as práticas. Apresento aqui os resultados desde 2007, que estão em taxas de sucesso e de qualidade de sucesso altas, os deste ano só com o segundo período, mas que caminham para um terceiro período que se adivinha também corresponder àquilo que já tem sido a nossa prática. Como resultado, gosto de apresentar também as práticas da escola e não apenas os números. E temos, neste momento, em funcionamento, um observatório de qualidade em que estão presentes todos estes elementos, representantes de toda a comunidade, e temos uma equipa de autoavaliação que tem também uma área de focagem direcionada para o seio da sala de aula. Peço desculpa por me ter alongado um pouco mais, e era esta a minha apresentação.
Obrigada. Sim. Íamos já então passar à professora Lima Freitas, professora Dina Fernandes, da Escola Lima Freitas de Setúbal, que nos vai dar conta precisamente da aplicação concreta no terreno do projeto Turma Mais.
Bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui presente e felicitar esta iniciativa da Comissão de Educação em Ciência e Cultura e do Conselho Nacional de Educação pelo trabalho que têm tido e desenvolvido em prol da educação em Portugal. Eu fui convidada para falar relativamente à autonomia. Como é que uma direção tem que desenvolver em termos de autonomia quando é confrontada com um projeto. Portanto, no meu agrupamento nós temos o projeto Turma Mais e como é que eu, diretora do agrupamento, tive que resolver problemas que foram surgindo depois de termos conseguido entrar neste projeto. E é sobre isso que eu vou falar. Antes de entrar aqui, vou falar sobre o meu agrupamento Rapidamente, o meu agrupamento é constituído por três escolas só, portanto, duas escolas do primeiro ciclo, com pré-escolar, uma sala de pré-escolar, e temos uma escola de segundo e terceiro ciclo com ensino secundário. E depois, para além disso, tenho um CNOL e tenho também na sua sede o Centro de Formação de Professores. Portanto, poderemos dizer que eu tenho um agrupamento numa versão já completa, desde o pré-escolar ao 12º ano, e com, neste momento, um hipotético mega agrupamento, mas numa versão soft, só com 1.300 alunos, que seria o desejável para gerir. Pronto. Bem, então, o que é que aconteceu na Lima de Freitas? Nós tínhamos um problema, que era um problema de insucesso. Tínhamos no terceiro ciclo insucesso muito elevado, porque realmente as características da população naquela região, dado as suas dificuldades económicas, os alunos têm características para o insucesso, as famílias, portanto, tínhamos que fazer alguma coisa. Neste ano de 2008-2009 apareceu o programa Mais Sucesso Escolar e eu, junto dos órgãos da escola, incentivei ao concurso a este projeto. Portanto, em conselho pedagógico, apresentei, levámos a departamento e, dentro das modalidades que eram apresentadas, aquela que nos agradou mais foi o projeto Turma Mais. E dentro desse projeto, todos nós concordámos que aquele era o que nos mais agradava e fomos e concorremos. E fizemos a candidatura e ganhámos o projeto, sim senhor. O que nos disseram na altura, portanto, na altura todas as disciplinas seriam intervencionadas, aquilo era fácil de implementar. Pior veio a seguir, quando nos disseram que não seria bem assim, portanto, iria haver alguns constrangimentos e nós teríamos apenas que contratualizar, não tínhamos todas as disciplinas envolvidas, mas sim apenas quatro disciplinas. Nós, o que tivemos que fazer, portanto, verificar quais as disciplinas que tinham mais insucesso, contratualizámos essas quatro, mas a escola decidiu que tínhamos que trabalhar todas as disciplinas. Portanto, se era essa a nossa vontade, teríamos que fazer assim. O que é que o Ministério me deu? Deu-me um crédito de 24 horas. 24 horas para todas as disciplinas não chegava. Então, tivemos que tomar decisões. Então, vamos tomar decisões. Primeiro, que decisões tivemos que tomar? Há que decidir que anos intervir. Então decidimos que o ano melhor para intervir seria o 7º ano, porque seria o primeiro ano onde existe mais insucesso, claramente, que é o início de ciclo. Então intervimos o 7º ano. E começámos, quais são as turmas intervencionadas nesse ano? Começámos com 5 turmas, tínhamos 5 turmas. Qual era a opção? Vamos selecionar 2 turmas, 1 turma, não nos parecia bem. Estávamos a discriminar alunos e então optámos, vamos trabalhar com todas, com 24 horas. Tínhamos 4 turmas, já vos disse, 4 disciplinas contratualizadas, portanto a matemática, a história, física e química e a outra, português. E depois, todos os professores decidiram que queriam todos participar, e então partimos para todas as disciplinas. Como é que funciona? Eu não vou falar muito como é que funciona o projeto, mas o que é que nos aconteceu? No total, nós tínhamos 5 turmas, tinha o grupo A, B e C, que tinham escolhido francês, e depois tenho o grupo D e E, que tinham escolhido espanhol. Então, organizei em dois conselhos de turma, com duas turmas mais. Estas duas turmas mais estão vazias e optámos por... Portanto, eu tenho dois conselhos de turma que são... que têm no seu horário, os professores têm a turma mais. Ou seja, os próprios professores vão à turma mais para não criar... para os alunos não serem confrontados com outros professores, porque achámos que isso não fazia sentido. Quando os alunos saíssem da turma, encontrarem lá outros professores. Tinham que ser os mesmos. E foi essa a modalidade que decidimos que tinha que ser. Portanto, confrontados com o crédito da escola e com aquilo que tínhamos, tivemos que tomar decisões. Portanto, eu tive que chamar os colegas e tive que lhes dizer agora como é que nós vamos funcionar. E tivemos que ir para a ação, então agora como é que vamos resolver isto? E foi isso que se passou a seguir. No primeiro ano as coisas foram fáceis, porque, no fundo, a turma mais... Para o caso, as 24 horas eram fáceis de gerir. Há disciplinas que têm apenas um bloco e o bloco era fácil de colocar no TOA. Ou seja, poderíamos considerar que a hora da turma mais seria o apoio que o professor tem que estar na sala de estudo, por exemplo. E, confrontado com isso, portanto, eu reuni com todos os professores, ainda por cima, portanto, eu reuni, eu não escolhi professores, eu dei liberdade aos professores de escolherem se queriam participar ou não do projeto, portanto, na distribuição de serviço eles puseram lá se queriam ou não dar o sétimo ano, e depois, quando soube quem é que queria, reuni com eles e disse-lhes, pronto, não temos horas, como é que vocês querem, e para existir tem que ser desta forma. E no primeiro ano as coisas correram normalmente, tanto o crédito deu para as disciplinas que têm mais carga letiva e na outra tivemos, portanto, e para os outros que não... tinham só um bloco, esses teve que entrar pelos TOAs. Nos anos seguintes, portanto, um horário de turma mais com dos alunos é isto, é um horário arrumadinho, em que, porque tem que aliciar os alunos, não é? Os alunos têm que, embora os horários lá na escola sejam todos assim. Portanto, se forem ao site da nossa escola, veem que os horários dos alunos estão todos assim arrumadinhos. Tinha que... Porquê? Porque se eu fizesse um horário muito desarranjado, ninguém queria ir para lá, como é óbvio, não é? E então, isto possibilitava também... tem que ter um horário para os alunos arrumado, e há sempre algumas, nos anos anteriores haviam as disciplinas que não estavam no projeto. Portanto, quem é que não estava? O estudo acompanhado, a área de projeto nos anos anteriores não existiam. Este é um horário deste ano que já não tem essas disciplinas. Este ano, a única disciplina, este é um horário de nono ano, a única disciplina que não está é a ITIC, e a formação cívica, que está ali naquela zona cor de laranja, em que a turma está toda. Portanto, os alunos naquelas disciplinas está toda junta. Não há turma mais para aquelas disciplinas. Portanto, este é um horário dos alunos quando estão na turma mais, e a turma de origem é semelhante a este. A única diferença é que as tardes são diferentes. Agora, portanto, é um horário arrumadinho. Relativamente ao primeiro ano, as coisas correram bem. No segundo ano, eu pensei, como fiz um contrato de 4 anos, pensei que no segundo ano me iam dar mais horas. Porque, em princípio, se eu fiz um contrato de 4 anos, o último ano eu tenho que ter um grupo a funcionar. Portanto, eu teria que iniciar mais um grupo para levar os 3 anos até ao fim. Então eu pensei, sim senhor, vou iniciar mais um grupo que esse irá terminar no nono ano, no último ano. E por problemas técnicos, que não vêm ao caso, eu não fui convocada para uma última reunião que houve, e então não fui informada que não iria haver o tal crédito. E então fiz a minha distribuição de serviço, muito, muito bem, e depois fui confrontada mais uma vez que esse crédito não ia chegar. E pronto, tive que remediar mais uma vez as coisas, mas aí a situação era mais complicada, ou seja, eu tinha as 24 horas e tinha que dividir por 2 anos, já era mais difícil, e aí não tive hipótese, eu tive mesmo que reunir os meus colegas e dizer-lhes, bem, as coisas agora complicaram-se, nós temos que dividir 24 por... Eu ia abrir outra vez 5 turmas de 7º ano e tinha que lhes... Portanto, era impensável continuarmos nesta situação. E o que lhes disse foi, se calhar não podemos continuar assim. Vejam lá, porque se calhar neste momento nós temos que abandonar este grupo e manter só o seguinte. E a decisão da escola foi que não. Portanto, aquele grupo de professores achou que não, que devíamos continuar. E queriam também entrar neste projeto e o que eu lhes disse foi, para entrarmos, vocês têm que entrar no trabalho, íamos entrar na componente não letiva dos professores, íamos entrar no trabalho de escola, íamos entrar nos TOAs que já estávamos. Isto queria dizer o quê? Uma coisa que é agressiva para qualquer pessoa, não é? Uma pessoa tem um horário de 22 horas, iria passar a ter 24 horas. E isto não é politicamente correto, não é correto, e não era eu que ia impor isso a ninguém, não é? Não podia ser. Então, mas pronto, o que eles decidiram foi que queriam, mesmo assim, porque preferiam estar a trabalhar com os seus alunos, não queriam, portanto, abandonavam a situação de, pronto, não iriam fazer substituições, não iriam para a sala de estudo, não iriam para algumas atividades que são feitas na componente não letiva e dedicariam-se exclusivamente a este trabalho que seriam trabalhar com os seus alunos a tempo inteiro. Então, o que aconteceu foi exatamente isto. Portanto, neste momento, os horários dos meus professores estão desta forma, ou seja, isto é um horário de língua portuguesa de um professor, em que ele tem o crédito das tais 24 horas, um professor de português tem 90 minutos do crédito, tem um bloco de estoa, que todos temos que ter, e depois temos o trabalho de escola. Isto, o que é que este professor... Tem também ali o conselho de turma, que é normal reunirmos em projeto. Posso dar-vos outro exemplo. Portanto, eles têm aulas da turma mais lecionadas na componente não letiva. Portanto, quando analisamos isto assim, este é o caso da matemática também. Isto porque estes são os professores que têm mais componente letiva. Portanto, são as disciplinas que a carga letiva é maior. Neste caso, agora vamos passar para... desculpem lá, fui muito rápida. Depois passamos para a organização dos conselhos de turma. E relativamente à organização dos conselhos de turma, eu tive o cuidado de fazer o quê? Como vos disse há bocadinho, de manter as equipas docentes. Ou seja, o projeto tem esta valência de nós organizarmos os conselhos de turma com os mesmos docentes que se mantêm desde o 7º ano até o 9º ano. Eles são os mesmos, acompanham os alunos desde o início até ao fim. Conhecem os alunos muito bem, sabem o seu percurso. E tenho conseguido fazer isso desde o 7º até ao 9º que estão agora. Eles fazem reuniões quinzenais para debater todo o acompanhamento que é feito dentro da sala de aula, dentro da turma mais, para gerir os grupos, e é feito todo esse trabalho nestas reuniões. E depois, como é óbvio, tem que haver uma coordenação de projeto, porque é impensável gerir um projeto deste sem ter uma coordenação. O que é que faz este coordenador? Faz a articulação entre as estruturas pedagógicas e a comunidade educativa. Há uma criação e reformulação de materiais. Reparem, para que isto funcione, este coordenador, neste momento, já faz parte do Conselho Pedagógico, vai lá e faz faz a ligação entre o projeto e as estruturas intermédias, para levar o feedback aos departamentos, e vai também ao Conselho Geral prestar contas daquilo que está a decorrer neste projeto que está a ser implementado na escola. Depois faz todo este apoio que é importante, quer aos diretores de turma, quer na recolha dos resultados, e também existe a ligação, portanto, para além de termos a ligação entre o diretor de turma e os alunos, que existe normalmente, esta coordenadora de projeto também tem uma grande ligação com todos os alunos do projeto Turma Mais. Portanto, ela faz uma ligação muito interativa com os alunos. Ela negocia as avaliações com os alunos, trata, portanto, quando os alunos estão em risco, faz reuniões com eles. Eu também, quando as coisas estão muito complicadas, também faço essas negociações com eles. Depois, como neste momento as coisas estão a ficar mais difíceis, começámos a ver o que é que existe de real, portanto, começámos a verificar o que é há de bom neste projeto, e começámos a generalizar o que achamos que é bom, quais são as boas práticas, e começámos a generalizar entre o segundo e o terceiro ciclo. Portanto, estávamos... E o que é que começámos a fazer? As boas práticas são a optimização das reuniões, ou seja, se eu tenho um conjunto de professores que têm três turmas ao mesmo tempo, fazemos numa reunião, resolvemos logo três turmas de uma vez, portanto, as coisas são mais rápidas de resolver, é mais fácil para os professores, não têm tantas reuniões. Há uma recolha sistemática de informação quantitativa e informação, ou seja, nós criámos umas fichas intermédias que prestamos aos encarregados de educação, que lhes facilita interagir com o aluno. Portanto, nas reuniões intercalares é dado a informação percentual por disciplina ao encarregado de educação, e aí ele sabe exatamente qual é a situação do seu aluno em cada disciplina. E sabe em que disciplina é que deve dizer ao aluno, olha, tens de trabalhar mais no português ou na matemática. Nas reuniões intercalares isto é muito importante que se transmita e que se pressione o aluno e o pai para os resultados que eles venham a ter no final do período. E estas reuniões intermédias, esta recolha de informação e prestar informação ao encarregado de educação, percentualmente, dizer-lhe exatamente os valores que eles têm, isto é uma boa prática que tem surtido muito efeito na nossa escola. Depois temos estas reuniões com os alunos, ou seja, quando nós confrontamos os alunos, está quase... Quando confrontamos os alunos com os seus resultados e lhes dizemos, tu estás com 40% a português, se estudares mais um pouco tu vais conseguir rapidamente chegar ao 3, é diferente do que lhe dizermos, olha, estás com 2. E isto tem surtido também muito efeito. Depois temos as reuniões preparatórias de final de ano e... temos um dos benefícios também foi a formação que tivemos constante, que nos foi dada também pelo projeto Turma Mais, e que fomos ao longo dos 3 anos a Beja, e que tem sido também, todos os professores usufruíram. E o que é que estamos, neste momento já é uma prática esta recolha de dados quantitativos, por todos. Todos os encarregados de educação estão a receber esta informação e após as reuniões intercalares. E achamos, criámos uma ficha de avaliação periódica que está a ser entregue. E não vos quero, já que estamos... rapidamente passar aos resultados para não... Neste momento, poderemos dizer que o nosso... estamos efetivamente a ter sucesso relativamente ao sétimo ano. Se repararem, em termos de disciplinas, estamos acima dos 50% já a todas, até a matemática, que seria a disciplina em que nós estaríamos pior, e desde a implementação do projeto, todas elas tiveram um salto muito positivo. Claro que isto se deve ao trabalho que é feito por termos menos alunos dentro da sala de aula, sem dúvida, e porque será impensável nós fazermos um trabalho com os nossos alunos com 28 a 30 alunos, e isso vai ser complicado. Pronto, trazia-vos aqui só alguns relatos dos nossos alunos e dos nossos professores. É óbvio que isto, o que se avizinha, é muito complicado. Para mim, no próximo ano, ou para qualquer diretor, é difícil neste momento nós decidirmos o que é que seja, ou termos alguma noção do que é que poderemos fazer, ou o que é que vai acontecer. É óbvio que todos estes projetos são válidos e trazem melhoria, e nós vemos resultados. Agora, é impensável que, assim, eu vejo a minha escola, que é igual a tantas outras, isto só surte efeito se continuarmos a ter meios. É óbvio, não é? Sem meios e com mais alunos dentro da sala de aula, estes resultados não aparecem. Não se consegue. E todas as orientações que estão, todas as indicações que estão a chegar, todas as incertezas que nós estamos a viver neste momento, nos deixam com um futuro incerto e apreensivos com aquilo que vai chegar. Portanto, vamos esperar para ver e desejar que pelo menos quem está no Parlamento se debata por melhores dias. Muito obrigada.
Eu pedi à doutora Helena Peralta, se faz favor, se juntava a nós, e ao doutor Francisco Azevedo, se faz favor. Eu peço desculpa por não estarmos a ser tão rigorosos no cumprimento do horário, mas... achei importante termos estas duas perspectivas. Um caso do projeto que já está no terreno, que já tem mais anos de terreno, efetivamente, e com os resultados diferentes, e a professora que nos fez que nos deu conta das dificuldades que teve e com que se debateu quando quis avançar e arrojar-se precisamente na implementação de um projeto a iniciar na sua escola. Achei curiosa esta perspectiva, porque, efetivamente, quando se fala de autonomia, também este o aspecto que cada diretor terá que enfrentar, que é a responsabilização por aquelas opções que vai tomar e como é que depois vai levar ao terreno e as dificuldades que vai sentir para implementar esses mesmos projetos com que está a enfrentar-se. Assim, iríamos então dar conta de que efetivamente já temos uma série de inscrições e que depois vamos já dar continuidade, eu vou dar aqui um pequeno salto para acelerar um pouco, que é para darmos já a continuidade para o debate, por isso é que pedi também à doutora Helena Peralta e ao Sr. Doutor para se juntar a nós, para podermos então começar com as questões que nos foram lançadas. Temos a primeira inscrição já com o, doutor, o professor Albino Almeida, e pedia que fossem breves, por favor, e muito concisos nas questões para tentarmos obviar a situação. Professor Albino Almeida, da CONFAP, se faz favor. Uma questão, 2 minutos, por favor.
Boa tarde a todas e a todos presentes. Senhora Presidente, é a segunda vez que isto nos acontece. Eu, de facto, não posso enjeitar a minha qualidade de professor com muita honra, mas eu não estou aqui como professor, estou como pai, gostava que, de facto, isso ficasse clarinho como água para que não haja confusão. Não enjeito essa parte, tenho muita honra nela, fui colega de alguns bons pedagogos deste país, mas de facto estou aqui noutra condição. Queria saudar a Senhora Presidente de forma muito efusiva por este debate. É o tal debate que já falámos noutra altura, que está prometido no programa de governo e que nunca foi feito, sobre uma estratégia para a educação. Quero dar-lhe os parabéns por isso e a toda a Comissão de Educação. O Dr. João Formosinho diz que mexidas no currículo não resolvem problemas de organização nem de diferenciação pedagógica, e que a diferenciação pedagógica é seguramente mais trabalho de qualidade nas salas de aula. Dissemos o ano passado em julho ao Sr. Ministro da Educação que nem estávamos muito em desacordo com ele, no sentido em que ele tem a legitimidade de exigir, digamos, ao sistema educativo bons resultados. O que também lhe dissemos é que o vinho também se faz de uvas, mas há muitas qualidades de vinho que nem as uvas vêm. E, portanto, não temos dúvidas sobre que alguns caminhos estão a ser seguidos aqui. Aliás, foi patente ver nas escolas, com o que as escolas estão a fazer, que muito daquilo que poderá vir a sacrificar aos resultados escolares será seguramente de consequências inimagináveis. E é por isso, Senhora Presidente, que as minhas perguntas se dirigem rigorosamente, pode ser a toda a mesa, incluindo a Vossa Excelência, e que tem que ver com aquilo que nos está a acontecer. Ao longo da última legislatura, e bem, assistimos aqui, também nesta sala, a declarações pias, digo eu, sobre a autodeterminação das escolas, aos contratos de autonomia e de confiança com as escolas, à sua avaliação externa por entidades independentes para garantir que cumpriam os resultados que tinham contratualizado. Assistimos a tudo isso. Eis não quando, Senhora Presidente, caras amigas e caros amigos, senhores e senhores deputados, estamos metidos em contrato de desconfiança sob a forma de orientações ao serviço. E, além dos exames serem 3 em 9 anos, o que é uma desconfiança evidente, porque se diz que é para melhorar as aprendizagens, portanto, alguém não confia em alguém, tem que ir lá para um exame para ver se estão a ensinar e a aprender bem, temos ainda esta coisa fantástica, que as metas são ditadas pelo Júri Nacional de Exames, por exemplo, para os alunos com dislexia. O que se diz é que um aluno que não saiba ler fluentemente não pode apresentar-se a exame de língua portuguesa. A pergunta é muito simples. Alguém sabia, alguém se esqueceu que o Einstein, nestas condições, não continuaria mais na escola pública portuguesa? É que ele também tinha dislexia. O problema não era ler, era compreender o que lia. São dificuldades a esse nível. E, portanto, estamos, de facto, na casa certa. Eu acho que os portugueses todos, com maior ou menor convicção, votam sempre numa mudança da escola pública, mas não votaram, senhora deputada, neste modelo. E a minha pergunta, portanto, é esta. O que é que acham os palestrantes deste encontro sobre aquilo que nos parece ser evidente, que é, perante as tensões destas matérias, o Governo optou pelo fechamento. Fechou o currículo, fechou a autonomia. E eu não sei se nós teremos votado nisto. Muito obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada. Eu agradecia que fossem concisos, por favor, e que dirigissem as questões para as pessoas que estão na mesa. Se chamava então o Sr. Rodrigo Queiroz e Melo, faz favor, para tanto a Associação de Ensino Particular, se faz favor.
Bom dia. Bom dia. Muito rapidamente uma pergunta para a professora Helena Peralta e para o professor Joaquim Azevedo. Uma pergunta, uma provocação muito simples. Se um primeiro passo importante para, no caminho de uma certa autonomia e deliberação curricular ao nível das escolas, e fácil, não seria, por exemplo, já para o próximo ano letivo, as escolas serem libertadas de 30% da matriz curricular nacional. e poderem, cumprindo os outros 70, com esses 30 fazer o que lhes aprover e acabar a discussão da área curricular não disciplinar, mais matemática, menos geografia, o que seja, se isto não poderia ser uma forma fácil, pelo menos ensaiarmos espaços maiores para todos.
Muito obrigada, por rigor.
Vamos juntar um lote de 4 questões para depois fazermos, darmos a palavra às pessoas que quiserem intervir, responder. O professor Mário Nogueira da FENPROF, faz favor.
Muito bom dia, saudar a organização. Eu não vou pôr nenhuma questão em particular, vou apenas vim cá para aprender, aprendi muito com os 4 colegas que falaram até agora, e para fazer um apelo, que é o seguinte. No dia 3 de março de 2011, o PSD afirmou estar muito curioso, eu escrevi estas notas para ser rápido, para que a ministra, na altura Isabel Alçada, esclarecesse a poupança que a sua revisão curricular iria implicar. E eu cito agora o então vice-presidente da bancada do PSD. Não vemos outra hipótese que não seja através do despedimento de professores, e é bom que o governo assuma quantos docentes pretende ou pretendia dispensar no início do próximo ano letivo. Este pretendia ficou adverso ao facto do PSD se ter juntado ao PCP, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Ecologistas Verdes e, com a abstenção do CDS, terem aprovado a cessação de vigência da revisão curricular prevista na altura e que, segundo Isabel Alçada, valia 43 milhões de euros. Hoje pergunto ao PSD e ao CDS que utilidade tem a sua revisão para além disso. Quantos docentes pretende o Governo dispensar com os 102 milhões de euros que prevê com esta revisão? Porquê? Esta revisão em curso corresponde, em minha opinião, a um esquema montado apenas para despedir gente. Esta revisão em curso assenta numa fraude, a de que dos 1.600 contributos resultou a decisão, fosse sobre o que fosse. Esta revisão não vai além daquilo que manda ao senso comum, por isso dela resulta a eliminação ou fragilização daquilo que na opinião pública se acha menos importante e, portanto, dispensável. Por isso recuperam exames para o 4º e 6º ano, como se eles garantissem a qualidade. E por isso se referem grupos homogéneos no ensino básico e têm dificuldade em dizer que não se fala em turmas de nível. É uma revisão alheia à realidade, ignora que há uma educação pré-escolar já de oferta universal e um 12º ano de caráter obrigatório, só para dar 2 exemplos, e é uma revisão que vem provar, e vou terminar, que afinal, à direita do que Nuno Crato chamou eduquês, há um deserto. E que a atual equipa do Ministério da Educação é um bluff. Isto para dizer o quê? E concluo assim. Há erros que não se podem cometer, porque as crianças e jovens que estão hoje nas nossas escolas não voltam lá no futuro para os corrigir. E, portanto, mandará aqui o bom senso que esta revisão seja suspensa e que seja levado por diante o amplo debate que o CNE propunha, que envolva toda a comunidade e que, em parceria do CNE com a Comissão de Educação, de facto, se faça uma reorganização curricular a sério, porque é isso que a escola portuguesa precisa. Obrigado.
Dava então a palavra ao senhor Vítor, penso que é Teodoro, perdoa-me que não está muito claro. É Teodoro. Obrigado. 2 minutos, por favor, senão estamos a comprometer a intervenção das outras pessoas.
Se alguém da mesa sabe o que é que diz o memorando de entendimento sobre a autonomia das escolas. Como sabem, temos o governo e um programa de governo, temos um super programa de governo que é um memorando de entendimento. Se algum dos colegas sabe o que é que diz e quais são os prazos que estabeleceu.
Dá então a palavra, se algum dos colegas da mesa quiser responder alguma das questões. A doutora Helena Peralta teve uma questão dirigida.
Explosão de partes. Portanto, há aqui... Enfim, algumas questões a que não sei responder, outras, quer dizer, saber eu não sei responder a nenhuma, confesso, mas, portanto, com dados, com evidências. De qualquer modo, alguma opinião em relação às questões, vou tentar, talvez, coordená-las, em relação a estas últimas sobre a necessidade de uma reforma curricular a sério e a do professor Queiroz de Mel sobre a vantagem de dispensar uma parte do currículo para a autonomia dos professores nas escolas a organizarem como querem. Presumo que foi isto. E, portanto, a verdade é que, enfim, se quiséssemos filtrar o resultado das reformas num laboratório, aquilo que tínhamos era, de facto, portanto, muito mais retórica do que eficácia no terreno. Por outro lado, penso que as mudanças de programa não têm, de programas, e aqui currículo como programa, não têm tido qualquer eficácia. Portanto, tanto faz. O programa não é importante. É importante apenas na medida em que traça linhas de orientação. Acredito, e acredito, com base em trabalhos de investigação. Os trabalhos de investigação mais recentes já entram na sala de aula. Na educação começou-se pela administração, depois entrou-se a pouco e pouco na escola e está-se a tentar entrar na turma. E o que lá vemos é a verdadeira autonomia do professor, isto é, independentemente do que está à sua volta, ele atua de acordo com as suas convicções, com a sua formação, etc. E eu diria que hoje se replica tudo aquilo que está, enfim, até agora no passado. Há, de facto, aquilo que se faz na sala de aula é transmitir conteúdos. O método que é mais usado é o método expositivo. Portanto, ao contrário das críticas, portanto, no fim, quando se critica um facto, critica-se um facto desconhecido. Portanto, o que acontece é que os professores continuam a dar, o chamado dar linearmente os seus programas. E, portanto, daí que não tenham tempo para os dar. Portanto, apesar disso, de facto, há mudanças a fazer. Uma delas é na extensão dos programas. Os programas são muito extensos, apesar destas afirmações que dou. E daí que, de facto, penso que seja muito mais importante formar os professores do que alterar os programas. Portanto, enfim, e daí, sim senhor, uma reforma, gasta-se tempo e dinheiro a mudar coisas que não servem para nada. Quantos, em muitas ações de formação que tenho feito, começo por fazer questionários sobre os programas, e as pessoas não os conhecem, não, enfim, aquilo que eles têm de meu valor. Portanto, a sua experiência, a sua prática continua a pontuar. Gaste-se dinheiro na formação de professores, talvez se consiga, de facto, ir mais longe. Uma resposta um bocado perdida.
Muito obrigada. E dava então a palavra ao professor Francisco Azevedo.
Muito obrigado. Eu ia tentar responder àquela questão do professor Rodrigo Queiroz e Melo sobre a questão do... esta mesma questão da autonomia curricular. Creio que a minha perspectiva é sempre que seria possível ir mais longe na questão da autonomia, nomeadamente nesta questão da autonomia curricular, que é o centro da vida da escola. E é possível, desde que se acredite que os profissionais que cada escola tem são capazes de gerir adequadamente esse currículo. Eu penso que, ainda por cima, as escolas estão agrupadas, minimamente agrupadas, e, portanto, nós teremos sempre, em cada contexto, 100 e tal profissionais de educação, que ainda por cima fazem parte das instituições mais qualificadas que o país tem. Não há nenhuma instituição tão qualificada, do ponto de vista dos seus profissionais, como as escolas. E as escolas, a meu ver, têm capacidade e devem ser colocadas e devem ser, portanto, desafiadas a gerir uma boa parte daquilo que é, a gerir tudo, mas a gerir autonomamente uma boa parte daquilo que é a proposta curricular nacional. Portanto, isso consegue-se por mecanismos um bocadinho diferentes, mas que batem em muitas das coisas que estão a fazer, que é, portanto, determinar o número de horas mínima das disciplinas consideradas nucleares, e atribuir um crédito para as áreas disciplinares e, a partir daí, cada escola gerir, digamos, em função disto, gerir em função também de um total horário global. E, portanto, isto permitiria que as escolas, em vez de estarem condicionadas, por exemplo, a criar um CEF ou um curso, pudessem escolher percursos mais adequados para cada aluno. Nós estamos a falar de escolaridades obrigatórias, não é? Até aos 15 e agora até aos 18. É uma violência que o Estado exerce sobre os cidadãos, e essa violência tem que ter, quer dizer, o mínimo que se tem que pedir é capacidade técnica, científica e autonomia para dar o melhor possível a cada um. E o dar o melhor possível a cada um não é necessariamente meter na gaveta A ou B, pode ser criar soluções alternativas curriculares que a escola gerirá da melhor maneira. E isso só é possível num quadro mais alargado de responsabilidade. Ela é possível? Eu creio que é possível. Não, só se faz caminho a caminhar, e acho que nós temos profissionais devidamente capacitados para fazer. Essa é a minha perspectiva. Quanto à questão do memorando de atendimento, eu estava à procura aqui das palavras exatas, mas lembrei-me tarde que podia procurar isto, mas sei que uma das poucas coisas, pouquíssimas coisas que se dizem sobre a educação em termos de medidas a tomar tem que ver sobretudo com a questão da autonomia das escolas. E que a frase é curtíssima, eu lembro-me.
No primeiro quarto, portanto, terminou há mês e meio, o Governo tem que apresentar um plano de ação para melhorar a qualidade da educação secundária e dos seus respectivos serviços através de generalização de acordos de confiança entre o Governo e as escolas públicas, estabelecendo, e agora vou sublinhar, wide autonomy, larga autonomia, uma fórmula simples baseada no financiamento, compreendendo, etc.
Pois, a minha, isto bate com o que eu há bocado referia, que eu creio que é possível estabelecer, e a minha perspectiva, eu não estive aqui a desenvolver muito isso porque procurei falar de uma perspectiva um bocadinho mais alargada, mas o que eu tenho escrito é que nós devíamos contratualizar esta autonomia com cada escola. Portanto, é possível também, nesta lógica de confiança, contratualizar a autonomia. A meu ver, não deve haver mais esta legislação aberta, estes decretos-lei desde 89 até 2008, não deve ser por aí, devem criar-se estes quadros globais e deixar depois que a escola percorra o seu caminho. No que diz respeito à autonomia, esse caminho, digamos, deve ser contratualizado com cada escola. Não tem necessariamente que haver o contrato tipo escola da ponta ou o contrato tipo escola de não sei o quê. Quer dizer, é o contrato o mais adequado para cada escola, dentro de patamares, destes patamares nacionais, constrangimentos orçamentais, tudo isto, tem que se definir o quadro e, a partir daí, deixar que a escola se mexa dentro daquilo que é a profissionalidade dos professores e a sua competência técnica e científica.
Muito obrigada. Dava então a palavra à doutora Laura Rodrigues, da Câmara Municipal de Torres Vedras. Dois minutos, por favor.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Boa tarde, mais propriamente. Vou apenas fazer, não são propriamente questões, mas uma breve reflexão, porque algumas das coisas já foram tratadas pelos intervenientes anteriores. Eu gostaria de salientar que, para mim também, como referiu o Dr. Joaquim Azevedo, quando nós falamos de autonomia, falamos sobretudo, e penso que em relação à maioria das escolas, isso é notório, e na relação com o Ministério, é notório que aquilo que nós precisamos, efetivamente, é da autonomia ao nível da administração educacional, da relação entre o Ministério e as escolas. Tudo aquilo que nós temos visto ao longo dos anos é que, efetivamente, é uma manta de retalhos, tem sido uma manta de retalhos. Algumas pessoas tentam efetivamente fazer essa remodelação e que haja essa autonomia ao nível da administração educacional, mas depois ao longo dos anos temos outros retrocessos e nós estamos hoje exatamente numa situação de uma indefinição de todo o tamanho em que realmente não sabemos qual é que é a posição, qual é que é o tipo de administração educacional que nós efetivamente vamos ter ou que temos agora. Ao longo dos anos vários organismos eram completamente sobrepostos na relação e nas informações que prestavam às escolas. Portanto, aquilo que tem havido é sempre de uma ineficácia muitíssimo grande. Portanto, tem havido imensos organismos, imensos técnicos e uma ineficácia muito grande do trabalho na relação com as escolas. Depois, por outro lado, penso que é extremamente importante, ao nível mais meso, a questão que o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo pôs, que é exatamente a questão do currículo. Parece-me também que só faz sentido haver projetos educativos locais, se efetivamente houver também esta possibilidade de haver algum crédito relativamente ao currículo que possa ser trabalhado ao nível local, ao nível das próprias regiões. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra ao professor João Jaime, penso, da Escola Secundária de Camões.
Muito bom dia. Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão pelo convite a todos nós relativamente a estarmos aqui presentes. Eu só inscrevi-me pela intervenção do professor Joaquim Azevedo, porque falou na autonomia. E realmente faz-me lembrar realmente o João Barroso, que lutou tanto pela autonomia durante muitos anos e que foi-se esquecendo. Eu até uma vez, numa reunião com diretores, porque estive ausente um bocado da gestão e só voltei há pouco tempo, fiquei surpreendido porque já ninguém falava de autonomia aqui há 2 anos, não é? Portanto, ninguém falava de autonomia. E agora fiquei todo contente porque realmente volta-se a falar na autonomia. E o João Barroso tem uma expressão muito interessante que é: autonomia é o Pai Natal, ou seja, sabemos que não existe, mas todos queremos realmente acreditar que a autonomia é obviamente um interesse. A autonomia serve sempre os governos para tentar nos dar aquilo que não. Só para terem noção, eu sou diretor da Escola Secundária de Camões, nós nem sequer podemos escolher, nós estamos a perder funcionários e em janeiro foi-nos atribuído uma empresa de refeitório. E eu convencido que podia escolher a ementa e não consigo. Ou seja, Nadrel, desde Peniche ali ao Alentejo, a Grândola, toda a ementa tem que ser igual todos os dias. Nem o pão, nem os alunos de Mafra podem escolher o pão para comer de Mafra. Tem que ser aquele pão congelado, que não sei o quê. Portanto, nem sequer temos esta autonomia. Pronto, mas se a gente for para mais coisas mais requintadas, eu entreguei no gabinete do Secretário de Estado um kit de apagadores que não apagam, de canetas que não escrevem nos quadros, papéis que micas que se rasgam, porque nós agora somos obrigados. Ou seja, há na administração central pessoas que são, eu não vou chamar nomes para não ser deselegante, mas querem controlar, mas não só controlar. Ou seja, as escolas não podem ter uma colaboração com a tipografia. Eu estou em Lisboa, não tenho esse problema, mas vejo as escolas no país, todas elas com perto de papelarias, perto de pastelarias, perto de um conjunto que faz enriquecer, se calhar, a comunidade, porque nós quando fazemos uma festa ou quando queremos que a comunidade venha à nossa escola, também proporcionamos isso. E não, neste momento há uma cartelização, a palavra é cartelização, relativamente às compras do mundo. E as escolas que gastam, e quando se fala de autonomia, é importante perceber que o nosso orçamento, porque nós temos um orçamento, e o orçamento de funcionamento da escola é 2% do orçamento do Estado, em termos dos funcionamentos. É bom também que percebam que 2% é aquilo que nós gerimos para fazer a nossa gestão diária, pagar a água, pagar a luz, pagar estas questões. E eu espero que o contrato de autonomia seja para dar autonomia às escolas e não ainda para fazer com que as escolas fiquem mais prisioneiras. Seja um contrato de autonomia pedagógica, no sentido dos alunos, dos projetos das escolas. E estes dois exemplos foram bem vivos de que as escolas estão a trabalhar bem e por isso eu peço e apelo aos deputados, sobretudo que estão aqui presentes, que defendam a escola pública, mas uma escola pública com qualidade em que a autonomia seja real e não seja uma autonomia.
Muito obrigada. Dava a palavra à professora Cristina Xavier, da Escola Secundária Manuel Cargaleiro.
Bom dia. Eu centrava-me na questão da reforma curricular. Nós andamos há anos em experimentalismos, que já foi falado. Sofremos daquilo que eu denomino de obesidade mórbida legislativa, que cada vez que temos novos governos vamos mudando consoante o sabor dos ventos, e aquilo que me preocupa neste momento é que esta proposta de reforma curricular me parece ser um grande retrocesso em relação ao que existia anteriormente, em vez de um aperfeiçoamento e um aprofundamento, e não é fruto de nenhum estudo. Pelo contrário, lembra-me apenas, e a doutora Helena Peralta num dos slides tinha, o estudo feito nos Estados Unidos em 1983, A Nation at Risk, em que se decidiu voltar ao Back to Basics, os 3 R's, Reading, Writing, Arithmetic. Esqueceram-se, parecem estar-se a esquecer, os proponentes desta reforma curricular, que entretanto já houve outros documentos que foram iniciados nos Estados Unidos, o movimento, a literacia para o século XXI, e que depois foi seguido pela Europa, e que está a ser totalmente posto de parte, aliás, com uma ignorância que me parece aflitiva, quando se declara por decreto acabou-se o conceito de competência, voltamos aos conteúdos. O que mostra um desconhecimento assustador, enfim, e não entro mais por aí. A minha questão é, não seria porventura a altura de sermos um pouco originais, pararmos com este experimentalismo, pararmos com esta reforma, estudarmos primeiro, fazermos o trabalho de casa, analisarmos a situação e então depois avançarmos com uma reforma curricular com cabeça, tronco e membros e não continuarmos a importar pacotinhos vindos de França. Essa de Queiroz já morreu há muito tempo. Obrigada.
Dou então a palavra à professora Armandina Soares, do agrupamento Escolas de Vialonga, por último.
Bom dia. Eu gostaria de referir que, no quadro da estrutura curricular existente até à data, e com a autonomia que, apesar de muito escassa, vamos conseguindo usufruir, as escolas têm conseguido, e penso que tivemos aqui dois bons exemplos, trabalho de muita qualidade. Penso que os principais autores para esse trabalho têm sido os professores. Portanto, é possível, como está, continuarmos a trabalhar. Eu gostaria de dizer que, em Vialonga, nós não temos o projeto Turma Mais, não temos o projeto Fênix, inclusive porque somos um território educativo de intervenção prioritária. Mas também conseguimos, com o empenho dos professores, criar condições para que os alunos, que são alunos que não têm outro espaço para o fazer, na escola possam estudar. Portanto, eles têm, não podemos desdobrar turmas porque não temos espaço, estamos à espera das obras da Parque Escolar também, mas podem, de facto, com dois professores, um deles em componente na letiva e que querem fazer este são obrigados, é voluntariamente que o fazem, porque obrigado, ninguém faz bom trabalho, ficam a trabalhar durante 90 minutos com todas as turmas do 5º ao 9º ano, e são muitas, nós temos 8 turmas por ano de escolaridade. Também desenvolvemos um projeto neste âmbito de comunicação, porque para os nossos alunos é muito importante desenvolver capacidade comunicativa em língua portuguesa e consideramos fundamental para o nosso público a continuidade da formação cívica que permite formar cidadãos intervenientes. E a pergunta que eu deixo é, vamos continuar a poder fazer este trabalho ou não? Obrigada.
Muito obrigada. Dava então a palavra à professora Dina.
Relativamente à colega Armandina, assim, na minha escola os professores estão dispostos a continuar, não, embora não nos pareça correto, eles estão dispostos a continuar. É óbvio que isso implica deixarmos outras coisas para trás, que eu não disse há bocado. Tivemos que abandonar algumas coisas. Este ano eu tive que abandonar as aulas de substituição no secundário, como é óbvio, porque isto não chega para tudo, a componente não letiva não dá para tudo, porque é tanta coisa para pôr na componente não letiva, e os colegas diretores que estão aqui sabem isso, tanta coisa para pôr na não letiva que não chega. E se eu quero investir, se a decisão da escola, do Conselho Pedagógico, foi colocarmos em primeiro lugar o sucesso dos alunos e investirmos no sucesso dos alunos, tivemos que abdicar de outras coisas. Então, deixamos cair as aulas de substituição, como, pelo menos no secundário. E isto foi uma opção que tivemos, portanto, tivemos que decidir, e há que decidir. Pronto, neste caso, este ano por acaso não tivemos lá a inspeção no início. Para o próximo ano se calhar terei. Mas pronto, terei que assumir as consequências das decisões que tomo, como é óbvio. Mas pronto, quando as estou a tomar, estou sempre a tomá-las em prol dos meus alunos e para o melhor que estou, que é para lá que eu estou. Eu estou lá para quê? Para que os meus alunos aprendam e para que a comunidade educativa esteja o melhor possível. E no fundo é isso que eu estou a fazer lá todos os dias. E as decisões que tomamos é para isso. E os meus colegas continuam a dizer que preferem trabalhar para os alunos e trabalhar com eles e obtermos bons resultados do que no fundo estarem a trabalhar noutras coisas que no fundo às vezes não têm sentido. E pronto, se é esse o caminho que queremos, é isso que vamos continuar a fazer, como é óbvio. Portanto, isto respondendo ali à colega.
Dá a palavra ao professor Pedro Ferreira.
Portanto, sobre a questão da insegurança dos professores perante a mudança, enfim, quase me apetece usar Peter Handke, a angústia do guarda-redes perante o penalti, a angústia do professor perante a mudança de currículo, que é disso que se trata. Só dois exemplos da diferença. Em relação ao currículo inglês, a reforma começou em 1888. Há produção de relatórios periódicos. Temos aqui um em 86, da Joana Mattis, temos depois outro em 2008, temos agora um, e portanto há sempre contributos que podem ajudar a pequenas ou grandes alterações. Em Portugal, em relação à última reforma, à última, até ver, com o Currículo Nacional do Ensino Básico de 2001, um grupo de investigadores, coordenado pela professora Luísa Alonso da Universidade de Braga, que fazia parte, o professor Vítor Luís da Católica do Porto e eu própria, iniciámos um processo que teria a duração de 12 anos, que era um relatório de avaliação da reforma. Começámos pelo parecer, que foi publicado em 2002, sobre o parecer em relação ao modelo de reforma. Em 2006, produzimos para a Fundação Gulbenkian o relatório da implementação do projeto, e estava previsto, temos o projeto, implementar agora o processo final de avaliação dos efeitos. Quais efeitos? Acabou. E, portanto, reparem, não há possibilidade, e, portanto, temos um projeto que já não pode, quer dizer. E, portanto, isto quer dizer que se muda sem aquilo que eu designo por mudar porque sim, porque me apetece. Ora, o destino de um país não pode estar na cabeça de meia dúzia de pessoas que decidem porque sim, querem mudar. E, portanto, são grupos, repara, e são pequenos grupos, e não é agora, é sempre. Portanto, quem faz o currículo, quem decide sobre o currículo, grupos que são contratados, os meritórios, eu própria já fiz parte de alguns deles, mas reparem, isto tem que ser, a responsabilidade não pode ser entregue a grupos de pessoas, por mais competentes e bem-intencionadas que sejam, não pode, e portanto, e não pode mudar assim. E portanto, sim senhor, eu dou razão às colegas, os professores precisam de segurança, e a segurança está, de facto, na coerência, no mudar pequenas coisas, mudar o que é necessário, e não, enfim, esta ruptura radical não dá, não é possível. E depois, com todas as consequências que isso tem em relação aos cortes sem se perceber, enfim, não há dinheiro, mas se calhar será isso, não, eu penso que não é uma questão de dinheiro, é muito mais fundo do que isso. Enfim, é isto que tenho a dizer.
Muito obrigada. Então a palavra ao professor Manuel Ferreira.
Bom, eu também não vou responder a nenhuma questão em particular, posso deixar aqui um pouco aquilo que eu entendo que é o sentir das escolas no terreno. Há efetivamente um sentimento de saturação com as mudanças continuadas. De alguma forma as escolas acabam por conseguir entrar numa espécie de ritualização das suas práticas, não no mau sentido. Portanto, fazem mudanças, mas dentro das suas mudanças tentam, quando alguma legislação sai que no fundo lhe troca as voltas, conseguir, mais ou menos mudando de nome, fazer ou dar continuidade, ou é o que nós temos feito no nosso agrupamento, tentar dar continuidade àquilo que entendemos que não seria o momento de parar. Há também um sentimento de que realmente a falta de autonomia nos torna um bocadinho mais atávicos, e que nós não conseguimos muitas vezes pôr em prática muitas ideias que fazem sentido no nosso, para a nossa escola. A questão administrativa que foi aqui focada é importante, porque realmente a própria questão das compras públicas e ultimamente uma orientação para que as escolas com cerca de 2 meses de antecedência tenham todas as requisições feitas, como se isto se conciliasse com o dia-a-dia de uma escola que tem vários projetos em desenvolvimento, em que muitas coisas vão surgindo de forma espontânea. Tudo isto vem retirar à escola a possibilidade de se mover de forma mais ágil naquilo que é o atendimento aos problemas dos alunos e o querer fazer com que eles sejam ultrapassados. Entendo que aquilo que foi dito aqui, a questão da formação dos professores, provavelmente será o mais importante, mas já agora puxo aqui um bocadinho aquilo que ficou mais por dizer na parte final da minha intervenção, porque tive que acelerar um pouco aquilo que trazia, que é que esta formação também interessa que seja pensada
exige alguma reflexão. Aquilo que o projeto Mais Sucesso Escolar trouxe para as nossas conclusões é que talvez a formação em contexto de sala de aula, com uma maior proximidade entre as escolas, a prática no terreno e as universidades, é talvez mais profícua, tem um resultado diferente daquele em que os professores se deslocam a um auditório ouvir uma palestra. Portanto, aquilo que nós entendemos que a nossa escola foi caminhando para, foi tendo um certo rumo pelos vários projetos que abraçou e também pelo projeto Mais Sucesso Escolar, foi no sentido de percebermos que a diferença se realiza efetivamente dentro da sala de aula, com a reflexão, com a partilha, com o trabalho colaborativo entre professores e com a adequação aos alunos que temos na nossa frente. Dificilmente haverá receitas para receitas para todos os alunos, é impossível. A escola pública é sobretudo a escola plural, com alunos diferentes, com carências diferentes e que necessitam de respostas diferentes. E, obrigada.
Muito obrigada. E por último, dava a palavra ao professor Joaquim Acevedo, que peço brevidade.
Obrigado. Era só também equacionar aqui a questão da administração, que foi referida. Portanto, em relação ao modelo, portanto, de facto, o que me parece que está por resolver, como quis dizer na minha intervenção, não é tanto esta questão da autonomia das escolas, mais ou menos, não me parece que seja essa a questão. Portanto, a questão é que modelo de administração educacional suporta o que quer que a gente queira fazer, seja ao nível de cada escola, seja ao nível da administração central. Porque se nós queremos, de facto, dar mais autonomia às escolas, o modelo tem que ser diferente, não pode ser este. E, portanto, e sobretudo, a questão que está por perceber é o nível médio, quer dizer, nós estamos a assistir a uma recentralização das competências e porquê? Porque temos a administração central e cada escola, ou cada agrupamento. Há qualquer coisa que falta aqui no nível meso e essa é uma das grandes questões subjacentes a este problema dos mega agrupamentos, os giga agrupamentos. Portanto, não se resolve a questão por um lado nem pelo outro, então o que é? E isto prende-se com a outra questão da falta de estudo. É verdade, há falta de estudos, eu já ouço dizer isso há mais de 20 anos, portanto, se nós não os fizermos, eles não vão aparecer. E portanto, o que eu acho é que nós, estão aqui muitas instituições presentes, pessoas relacionadas e não necessariamente representantes, mas que se relacionam com muitas instituições da sociedade portuguesa, e estes estudos têm que se fazer. Nós não podemos partir para um novo modelo de administração, por exemplo, sem estudar muito bem antes e colocar na mesa vários cenários para percebermos qual é que seria o mais adequado. E há opções necessariamente, e critérios e opções ideológicas diferentes, mas é preciso colocar isso sobre a mesa e tentar consensualizar minimamente um caminho pelo qual se possa ir. Agora, esta ideia de, digamos, de, pois o Pai Natal vem todos os anos e vai continuar a vir. E, portanto, não é, a questão não é por aí, é onde é que estão esses estudos? Portanto, onde é que estão portugueses capazes de os fazer? Há tantas instituições, a começar pelas universidades, e nós não os fazemos. E, portanto, é preciso estudar isso e trazer para cima da mesa tudo o que de bom se faz. Quer dizer, e tanta coisa que neste país se está a fazer em termos de educação, muitíssimo bem feito, desde estas questões dos projetos de que aqui se falou, até às dinâmicas como a de via longa, que não está incluída em nenhum destes projetos, e muitas outras que o país tem e que são muito boas. Eu, que conheço muitas delas, tenho uma perspectiva muito otimista sobre aquilo que se pode fazer, portanto, e melhorar em termos de resultados. E daí digo, então contratualize-se, como diz o memorando, para este efeito vale a pena citá-lo, de facto. Então, contratualize-se a autonomia segundo graus diferentes, quer da produção de resultados, quer da prestação de contas, como lá se diz. Portanto, mas então, vamos por esse caminho. Eu penso que, e voltando ao princípio da minha intervenção, falta, de facto, muita vontade política. Isto só depende de nós, não depende de mais ninguém.
Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Eu ia pedir só que não abandonem os lugares, vamos só trocar os atores da mesa e chamava os representantes dos vários partidos para uma intervenção final e, portanto, fazermos a sessão de encerramento já com maior brevidade.
Então, para finalizar, íamos fazer a sessão de encerramento. Mais uma vez agradecer a presença de todos e esperemos que seja o primeiro, ou o segundo, ou terceiro de muitas colaborações, porque efetivamente é a conversar e na troca de experiências que se ganha, que se aprende muito e que, discutindo também, que se faz luz sobre muitas das medidas e de repensar muitas das atitudes também. Para finalizar e a dar a palavra então, peço maior brevidade e rigor no cumprimento dos tempos. 5 minutos, faz favor. Estou a olhar para uma colega que costuma... É melhor, vamos apertar. É melhor só 3 minutos, está bem? Tá? 3 minutos, porque estou a olhar porque ela costuma descontrolar-se um bocadinho os tempos. E dava então a palavra à deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito boa tarde, eu acho que já é boa tarde esta hora a todos. Eu acho que tivemos uma excelente conferência e uma excelente conversa ao longo desta manhã. Eu creio que em Portugal nós temos esta especificidade, que é de facto, temos muita gente com um largo percurso de pensamento, de reflexão e de intervenção na área da educação e, portanto, eu fico sempre surpreendida com a riqueza do pensamento, das experiências das pessoas, até mesmo no domínio da investigação. Eu acho que nós temos trabalhos muitíssimo interessantes no campo das ciências da educação, que eu acho que podem ser o nosso guia para debater o futuro. E esse, aliás, tem sido um dos debates que nós temos tido, nomeadamente com o ministro Nuno Crato, e pegando um pouco na palavra da professora Helena, que é como é que surgem as reformas, dizia da cabeça de alguém. Eu às vezes, como ministro Nuno Crato, às vezes faz-me lembrar aquela música do I Have a Feeling. Ele tem um feeling que é por ali, porque depois não há sustentação para as medidas que foi apresentando. Porque, por exemplo, no âmbito da reforma curricular, ir mexer naquela disciplina, tirar uma, pôr outra, porque alguém reivindicou, alguém fez um estudo, não tem bons resultados? Não, o ministro basicamente tem um feeling. E eu vou tentar ser breve e falar, portanto, sobre a questão do processo das políticas públicas na área educativa. Eu creio que nós caminhamos para trás à medida que as décadas vão passando. Ou seja, nós começámos por um processo muitíssimo participado, que foi o processo de construção da lei de bases do sistema educativo, um ministro na altura do PSD. É óbvio que na altura o PSD estava numa maioria relativa, mas foi provavelmente de uns dos debates sobre política educativa pública mais participados, em que eu creio que não houve um consenso, mas houve o estabelecimento de um compromisso, e por isso é que essa lei ainda hoje é um espaço de referência de diferentes atores. Estamos a caminhar no sentido contrário, ou seja, eu diria, e gostava de o dizer de forma muito explícita, que nós caminhamos para um entendimento das políticas públicas educativas que fazem uma leitura da legitimidade democrática em sentido estrito. Ou seja, muito do debate que nós tivemos sobre a questão da avaliação dos professores foi um debate sobre a autonomia dos professores no âmbito da sua profissionalidade, já que falamos de autonomia. A forma como foram apresentadas nos últimos anos propostas de reorganização curricular foi sem qualquer, numa total ausência de debate e de participação por parte dos atores. Ou seja, nesta última reforma, o Ministério recolheu as cartas que lhe foram enviadas pelas várias entidades, personalidades, professores e tomou as decisões que entendeu, não tendo absolutamente nada a ver com esse processo participativo. E, portanto, fazemos uma leitura restrita da legitimidade democrática. Quem está no terreno, os professores, as organizações, as comunidades educativas, podem dar sugestões, mas não são coparticipantes na tomada de decisão política sobre o futuro. E ainda sobre esta reforma curricular, o Bloco de Esquerda propôs, queria até atribuir um papel relativamente trabalhoso ao Conselho Nacional de Educação, que era que o Conselho Nacional de Educação coordenasse um debate o mais participado possível, que recolhesse de todos, porque o currículo envolve a sociedade, não apenas as comunidades educativas, mas a sociedade, sobre uma proposta de reorganização curricular, e essa proposta de grande debate coordenado pelo Conselho Nacional de Educação foi liminarmente chumbada pela maioria. Sobre a questão, e portanto nos últimos anos, intervenções ao nível do currículo resultam de imposições orçamentais, e acho que é a única forma de as lermos. Sobre a questão da forma como nós discutimos as questões do currículo. Eu acho que nós caminhamos para um momento de fraqueza do poder político. Creio que é até por isso que há este excesso regulador e legislativo do Estado Central, porque sente a sua fraqueza em relação às escolas. Há mesmo aquela anedota de que a reforma vem, o professor salta, a reforma passa e o professor volta a assentar os pés no chão. E os responsáveis políticos do Ministério da Educação têm esta sensação. E tentando dar resposta a muitas expectativas que vêm da sociedade, hoje pede-se à escola que dê formação nas disciplinas consideradas fundamentais, mas também num conjunto de comportamentos, de hábitos, de reflexão. Houve uma resposta que eu creio que foi ensaiada até durante o tempo da doutora Maria de Lourdes Rodrigues, que é: se dermos mais currículo, mais disciplinas, mais horas, horários letivos mais extensos, então temos mais democracia. E foi assim que aconteceram as atividades de enriquecimento curricular, não como, apenas como apoio às famílias nas suas necessidades de organização de vida, mas como a ideia de mais tempo curricular, mais tempo letivo. Foi assim com a extensão desmesurada dos tempos e dos horários letivos dos alunos, e eu não creio que seja essa a forma de resolver a matriz curricular. Ou seja, nós temos que repensar bem como é que nós queremos reorganizar tudo aquilo que a sociedade pede à escola e tudo aquilo que a escola tem que dar à criança, e não por isso simplesmente multiplicar tudo aquilo que se coloca dentro das escolas. E por fim, muito, muito rapidamente, nós estamos a caminhar para uma tentativa de justificação ideológica anacrónica das coisas que estão a ser impostas em termos curriculares às escolas e ao sistema educativo. Ela tem uma vocação muito clara e inscreve-se num quadro retórico muito óbvio, que é: a escola prepara hoje, essencialmente, para mercado de trabalho. E isso é uma amputação, creio eu, uma amputação da vocação da escola pública naquele que é o seu papel educativo de âmbito longo. E, portanto, quando nós falamos de autonomia, e aqui tentando... Isto é muita coisa. A questão da autonomia, é fundamental trabalhar a autonomia dos alunos, trabalhar a autonomia e, por isso, valorizar o papel dos professores e, por isso, a questão da formação inicial dos professores, mais do que a questão da avaliação. Não se pode utilizar genericamente a questão da autonomia e colocar um patamar, uma bateria de exames de avaliação dos alunos e dos professores que canalizam para uma standardização daquilo que são as práticas pedagógicas dos conteúdos curriculares, porque nada disto faz sentido. E a autonomia na administração educacional, eu creio que tem que ser entendida como, de facto, um contrato de confiança. Ou seja, eu também sou favorável à contratualização com as escolas e com as suas equipas, mobilizando essas equipas para o seu projeto, em que a autonomia é um prémio de capacidade de desempenho dessas equipas. E, portanto, toda a escola pública tem que assegurar patamares mínimos de qualidade. Se a escola não consegue cumprir um conjunto de metas de redução de insucessos, de redução de abandono, perde essa autonomia. E eu acho que é assim que nós trabalhamos a autonomia, na lógica da contratualização, escola a escola, e com esta ideia de que é, de facto, uma confiança que a sociedade deposita naquela gestão escolar. E era tanta coisa que me perdi no meio de...
Muito obrigada. Muito obrigada. E dava então a palavra à deputada Rita Rato, do PCP.
Boa tarde a todos. Queria também, naturalmente, começar por cumprimentar-vos a todos, aos oradores e aos participantes em nome do Partido Comunista Português. Eu creio que a reunião e a manhã de hoje foi uma manhã muito importante. Eu se calhar ia começar por aqui. Eu acho que era bom que fosse um feeling, porque os feelings vão e vêm de acordo com o tempo, as estações do ano. O problema é que é um feeling que vem das finanças, e portanto é o Vítor Gaspar e a Troika que têm um feeling e diz ao Ministro da Educação para o traduzir em medidas concretas. E a preocupação que aqui se trata sobre as questões do currículo, e falar do currículo é falar da escola pública de qualidade, é muito mais do que um feeling, na nossa opinião, porque isto é para cortar e para desvirtuar. Até podia ser só para cortar, mas no nosso entendimento é muito mais que cortar, é uma política ideológica de desvirtuar a Escola Pública de Abril e o seu entendimento enquanto um instrumento de emancipação individual e coletiva. Eu creio que pode não ser aqui o espaço, nem vamos fazer aqui a discussão sobre se a escola pública tende a reproduzir as desigualdades socioeconómicas ou se faz esse papel, porque de todas as intervenções que os oradores fizeram, havia sempre esta referência, os alunos ali tinham mais dificuldades, os problemas socioeconómicos, então aqui a escola, escola pública não tem, infelizmente, cumprindo o seu papel de combater as assimetrias socioeconómicas, porque não tem, e nós conhecemos a realidade, sabemos o que é que são escolas com determinada composição socioeconómica e resultados associados a isto, e por isso também ficamos preocupados com, não com a turma mais, porque eu tive o privilégio da senhora professora Helena Peralta me explicar aqui uma diferença, mas com as turmas de nível, que é coisa diferente, com a qual o professor Nuno Crato falou. Uma coisa é a turma mais, outra coisa são as turmas de nível, e os bons trabalham um nível e os maus trabalham o outro, ou os que têm menos sucesso. Porque isto, infelizmente, e para nós, isto está continuamente associado à composição socioeconómica das famílias e das suas condições, que num contexto de crise se tende a agravar profundamente. Dizer o seguinte, nós podíamos dizer que esta revisão, este ajustamento orçamental da escola às necessidades, porque isto não é uma revisão curricular, o PCP não o entende como uma revisão curricular, é uma reorganização curricular, isto conjugado com os mega agrupamentos e com o número de alunos por turma, porque isto é um puzzle completo, a questão hoje da revisão curricular é uma peça de um puzzle completo, nós podíamos dizer isto vai ser tudo para melhorar a qualidade pedagógica, mas nós temos um cocktail que está em direção às escolas públicas no sentido exatamente contrário, de degradação da qualidade pedagógica das escolas e de desrespeito e atentado aos direitos dos profissionais da escola pública. E para isto dizer também o seguinte, nós podemos fazer essa discussão, certamente não é aqui, sobre o processo de Bolonha e a degradação da qualidade da formação inicial, porque fala-se muito da formação inicial, mas muitas vezes esquece que isto tem uma ligação direta ao processo de Bolonha e à degradação também da qualidade pedagógica dos professores. Sobre os exames nacionais, eu há pouco ouvi aqui falar sobre a questão do currículo e da autonomia curricular, dizia assim, pensava para mim, então e onde é que ficam aqui os exames nacionais? Porque os exames nacionais são uma desvalorização completa da autonomia curricular, porque tratam pela mesma bitola experiências completamente diferentes, desvalorizando o projeto educativo de cada uma das escolas, da capacidade que há para fazer essa avaliação em concreto em cada uma das escolas e tratando também de uma forma que entendemos muito negativa a desvalorização da avaliação contínua. Dizer o seguinte, nós no dia 18 de janeiro tivemos a Comissão de Educação e este grupo de trabalho decidiu, e eu creio que bem, a realização de uma audição ainda no período da discussão pública sobre o currículo, no sentido de recolher contributos e ouvir opiniões. E nós tivemos uma audição que foi arrasadora, arrasadora relativamente aos objetivos que estavam colocados. Pensei eu, pronto, hoje, como de facto é um painel diferente, porque são sobretudo académicos, em que as pessoas podem dar a sua opinião, certamente quando lá chegarmos isto estará diferente, porque o Governo certamente que recebeu muitos contributos e, se tiver o bom senso, terá em conta esses contributos. E, infelizmente, nós hoje, foi no dia 18 de maio, hoje é dia, foi no dia 18 de janeiro, hoje estamos no dia 18, foi no dia 18 de janeiro, hoje estamos a 16 de maio e o cenário é, sobretudo, grave com o que está colocado às escolas. E, portanto, para nós não há grande alternativa do que a suspensão imediata da revisão curricular. E não é o PCP que a diz, porque nós podíamos estar aqui a dizer, é o PCP que entende que é assim. Não, nós quando vamos às escolas, quando falamos com os professores, quando falamos com os pais, quando recebemos comunicados e moções aprovadas de autarquias do PSD, e de autarquias do PS, com abstenções do PSD e do CDS, é para confirmar de facto que este caminho não pode ser seguido, até porque nós estamos a 16 de maio e as escolas não têm indicação nenhuma. E, portanto, é uma instabilidade completa sobre o futuro das escolas, sobre a questão da organização dos horários, da organização das turmas, e nós entendemos que trabalhar em cima do joelho, a senhora professora explicou muito melhor que eu, que não tem dado bons resultados. Dizer só o seguinte, em relação aos mega-agrupamentos que aqui foi colocado, os mega-agrupamentos são uma bomba atómica relativamente aos projetos educativos. Foi aqui explicado um exemplo da turma mais numa escola com 1.300. Eu pergunto como é que essa ginástica muito bem feita e muito bem conseguida, se consegue num agrupamento com 3 mil. É que não se consegue, é que nós podemos falar de autonomia, podemos falar disto tudo, mas sem falar de meios, porque as coisas não saem do céu, não caem do céu, e os omeletes não se fazem sem ovos, como é que nós vamos conseguir isto? Com muita ginástica para a componente não letiva, com toda a ginástica que se possa fazer. Chega-se a um ponto em que não há ginástica possível, já está tudo em espargata. E as escolas hoje já estão em espargata. Não há alternativa relativamente a isto. E com mais alunos por turma, com mega agrupamentos, com uma revisão curricular que vai ser profundamente negativa para a qualidade pedagógica, nós tememos que são danos irreversíveis com que a escola pode ficar confrontada e, mais uma vez, é pena que este governo, à semelhança de governos anteriores, outros do PSD e do CDS, outros do PS, não ouçam o que as pessoas lhes dizem. Porque não é por falta de aviso, nós podemos dizer, ninguém chamou a atenção para isto. Mas não foi por falta de aviso. O aviso está tomado e, de facto, também aqui é bem o exemplo de como é que este processo é um processo que começou mal e que tende a ser imposto. É um processo profundamente antidemocrático, porque não está a ouvir as pessoas, não está a recolher os seus contributos e continua de forma muito persistente, não com o feeling, mas com a orientação do Ministro das Finanças, a traçar um caminho profundamente negativo para a escola pública. Mesmo para terminar, só dizer o seguinte, mega agrupamentos foi aprovado o ano passado, em julho, 4 resoluções da Assembleia da República sobre os mega agrupamentos. Uma resolução era do PSD, outra era do CDS, outra era do Bloco de Esquerda, outra era do PCP. A resolução do PCP que foi aprovada dizia o seguinte, que se constitua uma carta educativa municipal com base nas uma carta educativa nacional que tendo por base as cartas educativas municipais. É verdade que o anterior governo do Partido Socialista incumpriu a resolução da Assembleia da República e temos um governo agora do PSD e do CDS que incumpre não apenas as resoluções da Assembleia da República como os próprios projetos que fazia quando estava na oposição. E, portanto, isto não é bom caminho e nós entendemos que é urgente suspender esta reorganização curricular, ouvir as escolas, ouvir os interessados e depois aí tentar fazer alguma coisa de útil para a escola pública.
Muito obrigada. Dava então a palavra à Sra. Deputada Inês Teutónio, do PP.
Muito obrigada. Queria cumprimentar todos os presentes aqui em nome do CDS e agradecer as vossas intervenções e aos convidados também. Eu acho que uma das conclusões que aqui ficou dita é que realmente a autonomia é um conceito que diverge de partido para partido, de quase de pessoa para pessoa. E eu concordo perfeitamente que se deve realmente fazer uma revisão deste conceito e eu até transferia a palavra autonomia por liberdade. E acho que é fundamental e é para isso é preciso ter, de facto, encarar o problema de frente, que as escolas precisam, de facto, de liberdade. Como se disse aqui, liberdade para saber como gera os seus fundos financeiros, como contrata os seus docentes, como fazem os seus currículos e por aí fora. Acho que esse seria o objetivo final de tudo isto. Agora, não estou aqui a fazer, nem vou fazer esse papel, até porque não o sei, de sacerdote do governo, de todo. Acho, no entanto, que o caminho, como foi dito também, faz-se caminhando. E nós estamos aqui, o governo está aqui há 11 meses. E acho que já alguma coisa foi feita neste sentido, tanto da autonomia, e parte disso foi da revisão da estrutura curricular. Mas vamos por tópicos. Eu acho que é preciso definir o que é de facto autonomia. É tanto na gestão de cada escola, ou seja, na sua liberdade de gerir a própria escola, de cada direito a saber de gerir a sua escola, e Portugal está muito, muito atrás de qualquer nível dos países europeus do que está estudado a nível europeu. É necessário, e este governo fez isso, uma flexibilização da organizacional pedagógica de cada escola, que seja dada mais responsabilização aos cargos diretivos e que sejam incentivados modelos pedagógicos diferenciados. E isso foi feito recentemente, e sem impor nenhum modelo, nem turma mais, nem projeto Fénix, nem nada, dar a liberdade a cada escola de escolher o seu, e isso é um passo, no meu entender, é fundamental. Também em relação aos tempos letivos, eu lembro que o Ministro da Educação, numa das suas primeiras intervenções, referiu que um dos casos que lhe chegou ao gabinete foi uma escola que pedia para atrasar uns minutos a hora de almoço. E isso chegou ao gabinete do Ministro. Acho que isto é um exemplo que diz tudo sobre a autonomia, a falta de autonomia das escolas. Uma das coisas que este governo também já fez foi, de facto, dar às escolas a liberdade de escolherem o mínimo e o máximo de duração de cada tempo letivo e poderem utilizar o que sobra para novas disciplinas da oferta da escola. Acho que isto também é fundamental e é mais um passo. Estamos a falar em 11 meses, parece-me isto essencial. Em relação aos currículos, há uma figura que é usada, que acho bastante caricata, que é o facto de, em Portugal, o nosso currículo nacional pesar quilos, ou seja, ser uma coisa tão detalhada que se puser numa balança é um calhamaço brutal que pesa quilos. Enquanto que noutros países com elevada autonomia são meia dúzia de folhas que estabelecem métodos e conteúdos fundamentais. Acho que obviamente que se tem que avançar nesse sentido e o facto de o governo de facto está a avançar nesse sentido e criou um grupo de trabalho exatamente para estabelecer as metas e currículos menos deterministas. Tal como aqui foi dito, estas coisas não se fazem em cima do joelho, as revisões curriculares não se fazem em cima do joelho, as autonomias das escolas não se fazem em cima do joelho e é preciso e é um conceito que este governo apresentou-se às eleições com essa palavra de que enche a boca, que é a liberdade nas escolas, a autonomia das escolas. Tanto o partido, tanto o CDS como o PSD têm apresentado estes conceitos nos seus programas eleitorais desde sempre. E acho que está-se a dar os passos fundamentais nesse sentido e acho que é preciso, de facto, fazer justiça a estas medidas que foram feitas. Em relação àquilo que se foi dito de que esta estrutura de revisão curricular serviria para despedir professores, lembro-me que foi reforçada a carga horária das disciplinas estruturantes, portanto, o que poderá até fazer é contratar mais professores. Portanto, não estou a ver onde é que há essa lógica tão não é? Quer dizer, não nos parece que faça qualquer sentido, da mesma forma que também... acho que estas coisas, desde o nível de educação, têm que se... Para não espalhar, digamos, para não assustar as pessoas, porque estamos a falar de educação de crianças, de filhos de alguém, do futuro de alguém, é preciso que as coisas sejam ditas com bastante seriedade. Pronto, portanto, é preciso que as coisas tenham argumentos sólidos quando se diz as coisas. E, portanto, tudo quando se diz vai-se despedir professores, mas vai-se despedir professores quantos, quem, onde? Exatamente, não vale a pena lançar assim os pânicos. Estamos a falar da escola. E há outra coisa que também acho importantíssimo. Não se falou aqui de uma que era um dos temas desta conferência, que era a inovação. Falou-se pouco. Não foi muito mais a estrutura curricular do que propriamente a inovação. Eu ainda assim acho que a inovação, que é fundamental, tem que ser aliada a uma, e mais importante do que a inovação será a diversidade. Só se consegue ter liberdade, só se consegue ter inovação se for dada diversidade às escolas, ou seja, nós, as necessidades educativas de cada um são diferentes e portanto as pessoas e as famílias têm de ter a liberdade de escolher projetos diferenciados para os seus filhos. E isso também está feito, esse caminho, foi dado o primeiro passo, o facto das escolas poderem escolher projetos educativos como aqui os apresentados, exemplos fantásticos e que têm que ser multiplicados. Era isto, muito obrigada. Desculpa.
Muito obrigada. Dava então a palavra ao deputado Acácio Pinto, do PS.
Muito obrigado. Eu gostaria de começar por saudar todos, todas e todos. De uma forma especial, o Conselho Nacional de Educação, na pessoa da sua Presidenta, a professora Ana Maria Petencourt, mas também todos os conferencistas que hoje aqui partilharam connosco aquilo que são os seus conhecimentos, os seus saberes e as suas experiências. A professora Helena Peralta, o professor Joaquim Azevedo, mas também as professoras Manuela Ferreira e Dina Fernandes. Uns mais numa perspectiva teórica e de pensamento, as outras duas mais numa perspectiva prática e de exemplos concretos. O tema era aliciante, é aliciante sempre, autonomia e inovação curricular, olhares diferenciados, como se viu e como se percebe, e quero enfatizar aqui esses olhares numa perspectiva concreta e na visão que é do Partido Socialista. Em primeiro lugar, dizer, e julgo não me enganar, se disser que o professor Nuno Crato, o Ministro da Educação, não terá ouvido a professora Helena Peralta nem o professor Joaquim Azevedo, porque efetivamente aquilo que aqui nos deixaram diz que ele não os ouviu, porque o enquadramento que nos foi aqui deixado, quer pela professora Helena Peralta ao longo do tempo, desde os anos 30, que li com atenção, e acho que todos lemos com atenção a citação que ela aqui deixou, dos anos 30, mas também aos anos 80, 90 e já século XXI, e percebemos também que o currículo efetivamente não é só saberes disciplinares. Vai muito para além disso. Daí eu achar que não foi ouvida e não foi escutada. E também o professor Joaquim Azevedo nos deixou o seu olhar interpelante sobre as questões da autonomia. Efetivamente, há muitas hipocrisias associadas às questões da autonomia. Eu direi que, efetivamente, os governos poderão ter leituras diferentes à saída da autonomia, todos eles têm alguma hipocrisia, também posso aqui assumir isso, às questões da autonomia, mas eu quero me centrar neste, e este, efetivamente, tem feito um discurso, efetivamente, em torno da autonomia e tem sido o governo de um centralismo absoluto e que não tem tido o mínimo respeito pelas questões da autonomia. Sobre a Manuela Ferreira e Dina Fernandes, eu vou-me prevalecer de uma frase que foi aqui dita, em que se citou, o que se avizinha é muito complicado. E é muito complicado, efetivamente. E quero-vos saudar pelo vosso trabalho e pela vossa exposição que aqui deixaram, porque o que se avizinha é complicado e não é possível numa conferência sobre currículo e sobre inovação curricular não falar efetivamente sobre as questões que estão em cima da mesa e que estiveram nestes últimos meses em cima da mesa. E aquilo que foi feito neste âmbito, esta revisão que foi aqui, enfim, que foi aprovada pelo Governo, não nos deixa muito sossegados em termos de Partido Socialista. Ela foi feita desde logo sem metodologia, ou direi, com uma metodologia inversa e com uma metodologia que visou meramente responder às questões das cargas horárias e que não respondeu aos grandes desafios que têm que responder, que têm que responder sempre quando mexemos no currículo, que é aquilo que são os desafios que nós queremos que os nossos alunos possam responder no futuro e para que sociedade nós queremos preparar os nossos jovens. E nada disso foi feita uma mera gestão curricular sem se responder a essas questões. E, portanto, aquilo que nós temos em cima da mesa, de certo modo, podemos dizer que é uma revisão curricular ou que foi uma mexida no currículo low cost em todos os sentidos. Desde logo na questão concreta do currículo, mas também nas várias questões das implicações e dos impactos que o currículo vai ter, obviamente também nos professores. Eu tenho que aqui dizer que o ministro Nuno Kratos esteve na Assembleia da República semana passada, foi questionado sobre os impactos, não há nenhuma reforma que se possa fazer sem que haja um estudo habilitante e sem que haja um estudo sobre os impactos dessa reforma. E ele não respondeu à Assembleia da República, não respondeu aos deputados e, assim, não respondeu aos portugueses sobre os impactos que essa reforma vai trazer para a escola pública e, concretamente, para os professores. Quantos professores vão ser despedidos nesta reforma ou vão ser colocados em desnecessidade com esta reforma? E gostaria também de deixar aqui essa questão que não tem sido respondida. Gostaria também de vos dizer o seguinte, a opção que está feita, e já aqui passou por algumas intervenções, centra-se efetivamente no saber, no saber e no saber. É o saber ler, o saber escrever, o saber contar, desvalorizando muito aquilo que é uma vertente integrada e integradora dos vários saberes e das competências que os nossos alunos e que os jovens devem com certeza também ter. E acho que isso vai no mau caminho, não vai portanto num caminho de uma resposta concreta e ao futuro que nós queremos construir. E vou terminar já também, para não me alongar, dizer que portanto todas estas mexidas que foram feitas e tudo isto não é isolado no aumento do número de alunos por turma, que é muito preocupante porque não temos salas, não temos escolas que respondam a isso e obviamente não é uma boa medida e não vai na linha de nenhum estudo internacional que possa habilitar isso. E também a questão dos exames de quarto ano, não sabemos muito bem onde é que o ministro Nuno Crato se inspira, ou melhor, sabemos onde se inspira e nós não concordamos com essa inspiração dos exames para o quarto ano, porque para fazer a frição, já tínhamos as provas da frição, agora meter um peso de 25% ou 30%, até pode ser uma boa linha de investigação para os vários investigadores que estejam aqui de educação poderem perceber como é que esses 25% vão no futuro ser aplicados em concreto nas nossas escolas, no quarto ano. Não sei como é que se faz uma percentagem de 25% sobre uma avaliação que é global e qualitativa. E termino, senhora Presidente deste Grupo de Trabalho, dizendo-lhe que, efetivamente, gostámos muito, em termos de Partido Socialista, ter estado também associados a esta iniciativa no Grupo de Trabalho e dizer-lhe que alguns têm na vida um sonho, como dizia o Fernando Pessoa, e que faltam a esse sonho. Outros não têm nenhum sonho e também a ele faltam. Muito obrigado.
Muito obrigada e dá por última palavra a representante do PSD, a deputada Esther Vargas.
Em nome do Partido Social Democrata, queria também cumprimentar todos os presentes e congratular-me com a manhã que aqui passámos a discutir este assunto, se bem que fiquem sempre coisas por dizer e este tipo de situações, este tipo de encontros nunca sejam exaustivos. De qualquer modo, o que me pareceu muito importante aqui foi a articulação entre a parte da investigação e das práticas, de exemplos de boas práticas de escolas do nosso sistema educativo, do nosso país. Ficou demonstrado que, enfrentando problemas, complexidades, mas com vontade, energia, articulação, envolvimento dos agentes sociais, dos agentes professores, pais, comunidade, muitas vezes em regime de voluntariado, é possível conseguir fazer omeletas com poucos ovos. Isso ficou aqui provado, apesar de todos os constrangimentos apontados. E isto apesar do sistema educativo português ter sido sempre pautado pela centralização, baseado num conjunto de normativas que vêm sempre de cima, vêm sempre de Lisboa, chegam à escola vindas de Lisboa ou através das direções regionais, e que têm levado as escolas a queixar-se sempre de falta de autonomia. Eu sou professora, há 34 anos que estou em exercício, e conheço bem as queixas, os lamentos das escolas a este nível. Sempre ouvi falar, ao longo destes anos de trabalho, da falta de autonomia. Acabamos também de ver, com os exemplos que aqui tivemos hoje, que é possível assumir responsabilidades a este nível com sucesso e melhoria de resultados que visam o envolvimento dos alunos, incluindo os mais desmotivados e aqueles que têm mais dificuldades. É meu entendimento que o atual Ministério da Educação está a dar um passo em frente a este nível, dando contributos para este desiderato da autonomia, não só pela nova postura que teve de auscultação de todos os agentes que são intervenientes no processo, e refiro a que aconteceu com a proposta de revisão curricular, em que todos tiveram a oportunidade de fazer os seus comentários, de dar as suas sugestões, e portanto, pela primeira vez, cerca de mais de 1.600 sugestões, que foram tidas, algumas das quais foram tidas em conta no projeto apresentado, e também, no que se refere à questão da autonomia das escolas, à auscultação que foi feita por todo o país com os próprios diretores de escolas e agrupamentos, fazendo o levantamento das situações e dos problemas vividos nessas escolas e recorrendo sugestões. Esta é uma nova forma de encarar a questão, na medida em que as decisões estão tomadas de uma forma partilhada e, mais importante, com o envolvimento daqueles que vão ter a responsabilidade de as assumir. É assim que as escolas vão ter a possibilidade, de um modo claro, de desenvolver os seus projetos educativos, de organizar o seu espaço escolar de acordo com as suas necessidades e as suas especificidades. Sendo um país pequeno, Portugal é muito heterogéneo. E por isso, para além dos conhecimentos que são considerados essenciais e que foram alvo de particular atenção na revisão curricular que recentemente foi apresentada, as escolas têm a liberdade de organizar as atividades como entenderem, de acordo com as suas especificidades, necessidades, recursos humanos e, sobretudo, tendo em conta o tipo de alunos que devem estar no cerne de todo o trabalho levado a cabo. E aqui, quando falo nos alunos, refiro-me àqueles que têm mais dificuldades e que são sempre falados, mas também entendo que não podemos esquecer aqueles alunos que estão do outro lado, aqueles alunos que, pelas suas capacidades, também têm que ser apoiados, ir mais além e não podem ficar apenas pela mediania. Portanto, alunos com necessidades específicas são os alunos com dificuldades, mas também são os outros alunos que muitas vezes são esquecidos e que ficam para trás, injustamente. Mas a autonomia pressupõe responsabilidade e articulação com os outros parceiros externos às escolas, o que leva a alterar a concepção da escola que tem vigorado no nosso país. E esse é o grande desafio que se coloca agora às escolas, com especial destaque para os diretores dos agrupamentos, que sempre reclamaram esta autonomia. Haverá, obviamente, diferenças entre as escolas, pois nem todos terão o mesmo conceito do que representa a autonomia. E nem todos estarão preparados para interagir com todos os parceiros a nível mais profundo. E aqui refiro os conselhos gerais e as associações de pais, e aproveito a presença do Sr. Presidente da CONFAP, porque as associações de pais têm aqui também um papel muito importante a dizer, não só pela sua representatividade nos órgãos das escolas, para os quais também são eleitos, mas também e sobretudo no contacto e na articulação que deverão fazer com os pais dos alunos e encarregados de educação, no sentido de os sensibilizar para o apoio que devem prestar aos seus filhos e educandos. Mas cada escola e cada agrupamento é um caso, e por estar inserida em contextos diferentes, como tal, deverá dar uma resposta diferenciada para poder levar este barco a bom porto. De qualquer forma, o objetivo é preparar os jovens para os desafios de uma sociedade cada vez mais competitiva e que exige uma preparação rigorosa e qualificada, onde terá que haver oportunidades para todos, ainda que os resultados à saída sejam, obviamente, diferentes. Termino citando um amigo meu que diz frequentemente que a educação é cara. Tem muitos custos, não só económicos, mas a falta de educação e de cultura tem custos muito maiores, pois além de ser uma perda pessoal de cada cidadão, é a perda de toda uma sociedade e de todo o país. A autonomia dada às escolas pode ser um passo importante para atingir este signo. Saibamos todos contribuir para isto, ainda que com visões diferentes, mas com um ideal comum, que por vezes parece uma utopia. Mas não podemos esquecer que o sonho comanda a vida. E essa utopia, esse sonho, é ajudar a construir Portugal, colocando-o ao nível dos seus parceiros europeus, lhe disse.
Deixem-me, só para finalizar, agradecer mais uma vez a colaboração que conseguimos, que foi viabilizada, já não sei onde está, com a doutora Ana Maria Bittencourt, e que, portanto, é a colaboração com o Conselho Nacional de Educação. Esperemos que haja outras oportunidades. Agradecer mais uma vez a presença de todos, porque, efetivamente, todos contribuímos, todos poderemos, teremos muito a dar para melhorar a educação dos nossos jovens e do nosso país. Muito obrigada a todos.